Хоть. O Carlos.
Marcelinho, eu vou ler esse micrófono, né?
É, só posso falar agora, né?
É, será que essa nossa presença fica transformada, tá? A sessão de hoje, dia 10.
E cita a minha presença
geral,
do Benedito.
Com o objetivo de discutir.
Está aberta a sessão ordinária. Em razão da aprovação do requerimento número 2076-2010, de autoria da deputada Érica Cocá e outros deputados, a sessão ordinária de hoje, dia 10/6, quinta-feira, está transformada em comissão geral, com o objetivo de discutir a questão da poluição sonora e outros problemas que vêm incomodando profundamente os moradores de diferentes áreas residenciais do Distrito Federal. Estão presentes deputado Regufe, deputado Benedito Domingos, e nós vamos suspender por 5 minutos a comissão geral para que nós possamos organizá-la. esclarecedor. Eu também penso nisso. Nós declarando aberta a presente comissão geral para discutir os problemas relativos à poluição sonora e outros que provocam incômodo à comunidade aqui no Distrito Federal. Nós gostaríamos de saudar a presença de cada um e cada um de vocês e chamar para compor a mesa o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Secretaria da Ordem Pública e Social do Distrito Federal, CEOPS, o senhor coronel Djalma Lins e Silva Filho. Então, nós vamos, no aguardo do coronel, nós convidamos para compor a mesa a senhora administradora de Brasília, Estera Maria Otton de Lima. Chamamos ainda o senhor presidente do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal de Brasília Ambiental, Dr. Gustavo Souto Maior. Convidamos para compor a mesa a presidenta do Conselho Comunitário da Asa Sul, Eliete Bastos. Convidamos ainda o representante do Conselho Comunitário do Sudoeste, Elber Barbosa. E, por fim, convidamos o vice-presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul, Arthur Benevides, para que também possa compor a mesa. Convidar o deputado Benedito Domingos para que, se quiser, possa também nos acompanhar à mesa. Bom, se nós chamamos essa audiência, estamos no aguardo, inclusive, da chegada do deputado Rádio Massu, que foi um dos incentivadores de que nós pudéssemos estar nos reunindo em comissão geral para que possamos discutir o problema da poluição sonora, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o terceiro maior problema ambiental de todo o mundo. Não é apenas a questão por si do barulho, mas também os danos que isso pode acarretar na própria saúde e na própria qualidade de vida. Nós falamos muito de qualidade de vida e, para mim, qualidade de vida se resume em felicidade ou se traduz em felicidade, para que tenhamos uma cidade onde a gente possa se encontrar e não uma cidade onde a gente perca a nossa própria saúde. No Distrito Federal, Brasília é a região administrativa com maior número de reclamações registradas no IBRAM, seguida de Sobradinho, Samambaia, Taguatinga e São Sebastião. Somente nos primeiros 3 meses de 2010, o IBRAM registrou 148 denúncias de poluição sonora. Durante o ano passado, os registros totalizaram 840 ocorrências. Os meses de maior ocorrência foram março, novembro e dezembro. Bares, estabelecimentos comerciais, construção civil, carros de som, boates, estão entre os locais que registram o maior número de reclamações de poluição sonora. O controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos são disciplinados pela Lei Distrital 4.092, de 30 de janeiro de 2008, que define poluição sonora como toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade. Nós estamos falando de bem-estar da comunidade. Nós temos o maior número de denúncias de poluição sonora aqui na região pensada pelo traço mágico de Lúcio Costa, que pensava exatamente uma cidade que pudesse ser funcional e ser lúdica, uma cidade que não nos anulasse e invisibilizasse enquanto seres humanos. A cidade foi pensada assim, com a estética da vida. E aqui nós temos o maior número de denúncias de poluição sonora. Nós temos uma série de procedimentos de medição e níveis de avaliação dos ruídos para ambientes externos. Eles são especificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, nós temos uma diferenciação entre os ruídos permitidos em uma área urbana e uma área rural. Nós tivemos recentemente aqui no Distrito Federal o caso de um morador que, ao reclamar do barulho de uma loja de conveniência, foi brutalmente agredido. Foi brutalmente agredido porque defendia o seu direito ao bem-estar, o seu direito a ter uma cidade onde nós não tenhamos a impressão, como temos muitas vezes, que os moradores incomodam. Às vezes nós temos a impressão que vão nos dizer a qualquer momento que saiam, vocês nos incomodam, os próprios moradores. Então, portanto, nós estamos discutindo nesta audiência a poluição sonora, mas estamos discutindo também o nível de incômodo que existem hoje, provocados por vários aspectos. Acho que nós poderíamos pontuar três aspectos fundamentais. Um deles diz respeito ao uso do solo, ao uso do solo, a como é planejado o uso do solo, a como foi planejada a cidade, e muitas vezes esse planejamento se torna fluido, flexível, e você tem um planejamento, os níveis de volumetria, os níveis de densidade absolutamente rompidos. Nós temos usos incompatíveis com áreas residenciais aqui no Distrito Federal. Nós temos muitas vezes estabelecimentos religiosos, comércios, bares, restaurantes, supermercados, cursinhos, em áreas onde não foram previstas essas atividades. E isso vai provocar uma sobrecarga muito grande em todos os equipamentos públicos, nas vias e, óbvio, vai elevar o nível de incômodo para a população. Nós temos que ter a clareza que, quando não se prever esse tipo de atividade naquele espaço e ele passa a existir, você tem uma incompatibilidade com o próprio uso residencial, o que tornando desconformes essas atividades naqueles espaços. Mas nós temos também, me parece, uma discussão de cidadania, de como as pessoas se colocam. Nós temos um código de postura que, em verdade, ele não deveria existir, porque deveria ser naturalizado e fazer parte de uma lógica de civilidade, o comportamento e a postura das pessoas. Ou seja, um nível de cidadania para que nós possamos conviver em comunidade. Nós ainda apontamos um terceiro problema que é preciso ser discutido nesta comissão geral, que é o poder do Estado e a sua capacidade de fiscalização. Ou seja, se nós temos legislação, se nós temos posturas adotadas e elas não são fiscalizadas no seu cumprimento, nós não vamos assegurar o nível de bem-estar na comunidade. Então, portanto, nós estamos aqui para procedermos essas discussões nesta comissão geral, contando com a presença do deputado Benedito Domingos, deputado Regufe, justificando a ausência do deputado Batista, que se encontra em licença médica, e também no aguardo da presença do deputado Rádio Bansur, para que nós possamos discutir e que a gente possa ter encaminhamentos para a resolução dos problemas que têm afetado a comunidade do Distrito Federal. E para dar prosseguimento a esta audiência, essa comissão geral, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra o senhor vice-presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul, Arthur Benevides, que me parece que tem uma exposiçãozinha. Nós temos, pelo regimento, o prazo de 5 minutos para cada componente da mesa, e depois nós vamos abrir para as pessoas que estão conosco aqui, para que possam se posicionar por um prazo de 3 minutos, e depois nós retornamos para a mesa. E eu gostaria de convidar também para compor a mesa o diretor-geral da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, da AGFIS, Dr. Georgiano Trigueiro Fernandes. Com a palavra, então, o senhor Arthur Benevides.
Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Érica Cocai e dizer, deputada, que a comunidade ver com bons olhos quando essa casa abre as portas para que a comunidade tenha voz. E essa casa, ela está na hora, já passou da hora de olhar os problemas para a cidade, não só quando esse plenário tiver, só quando a galeria está cheia, e sim quando nós observarmos os gestores saindo das ruas. Porque eu acho que os impostos que nós pagamos na cidade e a forma que nós estamos encontrando hoje na cidade, há uma discrepância muito grande. Então, eu me preocupo, deputada, quando eu vejo, a senhora vai ver aquelas fotos que estão sendo mostradas ali, que a senhora vê, aquela ali é uma obra num setor que era para seguir a lei, para seguir a ordem. Ali é uma obra de extensão da Delegacia da Mulher. E por ausência de fiscalização, essa obra estava sendo realizada às 11 horas e 45 minutos de um sábado. De um sábado. Essa obra, e na hora que eu comecei, vocês estão vendo aqueles funcionários de costa ali, foi na hora que eu comecei a fotografá-los, eles se evadiram. Porque a lei não permite. Eles poderiam estar sendo, então, aquilo ali é uma obra de extensão na Delegacia da Mulher da 204-205 Sul. Então, o problema de barulho, ele já ultrapassou a questão de bares. Hoje nós temos os postos de gasolina, hoje nós temos os supermercados, que eu não sei qual é a lei no Distrito Federal que garante que supermercado tem que funcionar 24 horas. Não existe lei, no entanto, há uma conivência do Estado para que o supermercado continue trabalhando 24 horas. Então, essa pode passar. Olha lá, o rapaz ali está de costas porque estão todos correndo do flagrante. Esse aí é o caminhão da empresa que estava colocando o concreto. Pode ir. Ali, ó, a questão dos bares. O que nós temos encontrado, aquele ali é o fundo do bar Líbanos. Vocês vão ver que ali, pode passar a foto aí, é o fundo e ali é a frente. Você vai ver que a lei, ela proíbe que entre um estabelecimento e outro, não pode haver interrupção para que o alvará seja emitido. Mas vocês estão vendo ali que o Líbanos, ele tem para cá, tem uma barbearia no meio e tem o Libros para o outro lado, onde está aquela porta fechada. Lá na frente vocês vão ver essa porta aberta. Com isso, o que está acontecendo na comunidade da 205-206? Pode passando. Olha lá. Excesso de lixo que fica para a comunidade. Ali, o bar teria que juntar aquele lixo. E quem está sendo onerado com aquele ali é a SLU. É o Estado, é o imposto que nós estamos pagando, que está catando aquele lixo ali, onde está sendo produzido pelos usuários, pelo comerciante. Isso é um absurdo. Ali, ó, é no céu. Você vai ver que onde era verde ali, tudo brita. Tudo brita. A área bucólica foi para o espaço. E a dona vendo ali que eu estava fotografando, ela quis correr, mas não teve jeito. Pode passando. A quantidade de mesas e cadeiras. Você está vendo aquela árvore pintadinha de branco lá atrás? Aquela mesa, ela está na calçada de ligamento entre uma quadra e outra. Ele simplesmente usa 745 metros de área pública. Como é que nós vamos conseguir? Como é que nós vamos conseguir ter estacionamento, tranquilidade numa quadra onde o cara usa, a pessoa usa de forma inescrupulosa o espaço público desse jeito? Pode passando aí. Aqui nessa casa tem inúmeras leis falando sobre acessibilidade. Como é que um cadeirante vai poder passar na cadeira, na sua cadeira de roda, se tem um banco e uma mesa daquele tamanho ali no canto, para ele passar na calçada? Como é que ele consegue passar ali? Impossível. Ele vai ter que passar no asfalto, vai ter que disputar espaço com os carros. Pode passar, me. Olha aí, ó, as cadeiras. Isso aí são de vários anos. Vocês vão ver que a foto está olha isso. Olha a quantidade de cadeira que ele tem no depósito. Agora, esse comerciante, ele está bem intencionado? Quando ele mostra essa quantidade de cadeira no seu depósito? E sem dizer, eu estou aqui com auto de infração da AGFIS, que mandou ele recuar 1,20 m daquela cobertura onde ele está ultrapassando os 5 metros permitidos na lateral. Fora isso, ainda tem aquela área pública que ele está usando tudinho. Pode passar, né? Isso aí é outro caso, que aí é o nosso amigo do Ibram, né? Que vai ver isso aí, é a questão. Brasília tem o costume de construir prédios e diz que aqui é feito o estudo de impacto ambiental e vizinhança. Olha esses passarinhos, passa a foto aí para mim. Como é que foi feito, realizado o estudo de impacto ambiental com esses passarinhos? Tudo? Pode passando, amigo. Olha, esse prédio, ele tem um vidro. O passarinho que tinha o costume de andar aí nas árvores que estavam aí, eles estão vendo naquele espelho o habitat dele. Não consegue achar onde é que vai parar no vidro, morrem todos. Cadê o estudo de impacto ambiental? Cadê o estudo cadê a prevenção? Olha aí os bichinhos todos mortos. Tem condições um negócio desse? Só capital da República. Pode passar, amigo. Isso aí, meus irmãos, vocês vão ver. Esse buraco aí, chamado buraco do Arthur. Esse buraco aí, eu estou há 2 meses namorando ele. Eu adoro esse buraco. Esse buraco, eu venho acompanhando ele há um tempão. Vocês podem passar a foto. Olha só. Isso aí é uma boca de lobo. Olha a quantidade de lixo. Quando a chuva chegar aí, você achar para onde é que vai esse lixo? Para a tubulação. Por isso que a Asa Sul e a Asa Norte está com concreto, está cheia de enchente, tudo quanto é ponto da cidade. Olha aí. Vai passando. Isso aí, olha lá. À noite, ali tem foto durante o dia, à noite, vai passando. Aí, olha dentro dele. Aquele carro ali, que vocês estão vendo ali, se aquele cidadão, ao dirigir-se à direita, olhando para a esquerda, ele com certeza cairia dentro desse buraco. Com certeza, porque ele não iria observar esse buraco aí na noite. Pode seguir, amigo. Aqui também tem outro problema, que é o caso das senhoras do além. Ali você vai ver que a Gefisa ela fala que ela recolhe as faixas, recolhe os cartazes. Isso aí está em toda a extensão da minha quadra. A cada poste sim, poste não, tem uma plaquinha da senhora Daiane lá, fazendo a sua propaganda. Como ela é senhora do além, ela está fazendo a sua propaganda lá para a comunidade. Pode passar, amigo. Aí, ó. Isso nos postes de iluminação. Isso já tem mais de 1 mês, hein, gente? Pode passar, amigo. Pode passar. Esse aí é o Bar Chopin. Agora, a minha preocupação, deputado, inclusive, essa eu quero parar um pouquinho nessa foto. Você pode seguir na foto enquanto eu vou falando aqui. Minha preocupação é esse que vai acontecer, porque existem pacotes para a Copa do Mundo em alguns bares. Esse é um que tem. Vocês estão vendo aí que eles cercaram a área pública. E eles estão fazendo promoção para a Copa do Mundo, já que a promotoria da ordem urbanística pediu a ADIM da lei dos puxadinhos. Então, eles estão fazendo promoção agora para a Copa do Mundo e estão pensando fazer o que vocês estão vendo aí agora. Todos os bares próximos a essa comunidade cercando a área pública para usar e incomodar ainda mais a comunidade. Olha lá, olha onde coloca os carros lá. Eu já estou cheio de papelzinho aqui já. Olha lá como é que eles colocam os carros lá. Na área verde. Pode seguir. Olha lá, cortam esse aí, ó, volta aí. Cortam árvores, podam árvores sem autorização do governo. As árvores é que estão incomodando, não é eles não. É as árvores ali que incomoda. Pode passar, amigo. Esse bairro na 314. Ali, quem quiser passar da 314 para 114, não vai. Ele vai ter que ir pelo gramado, porque a calçada toda foi tomada. Olha que aberração. Existe uma lei aprovada por esta casa, dizendo que é proibido torre de telefone celular na área residencial. Bloco R da 406 Sul. Lá está uma torre de telefone celular. 406 Sul. E ali tem 2 problemas, segurança e o problema que vai causar para aqueles moradores. Porque primeiro na lateral, pode seguir a foto aí. Você vai ver, olha lá, onde é que o ladrão pode subir para entrar nesse prédio aí? Ó? Pela lateral aí, ó, facinho. Pode passando. Aí, ó. Ali ele chega no teto do prédio ali, ele entra para onde ele quiser. Pode passando. Esse aí é outro problema comum em Brasília, ó. As corretoras de imóveis. Os corretores de imóveis, tomando conta das calçadas e das quadras. Chega lá, monta suas tendas, vende o que quer e nós não vemos o Estado agir. Pode seguir. Isso aí é uma sujeira na nossa quadra depois dos campeonatos. Aí foi o jogo do Flamengo, quando o Flamengo estava disputando a Libertadores, o dia seguinte do negócio aí. Olha como é que fica a sujeira da quadra. Pode passar, amigo. Olha aí, olha só. Está vendo aí? Olha como é que fica a sujeira. Isso, aí, pra, acabou. E aí, quem está arcando com isso aí é o Estado. Eu peço só aos gestores da cidade que, por favor, a cidade precisa, a capital da República precisa ser vista com bons olhos. Muito obrigado.
Queria agradecer ao Arthur e passar a palavra nesse momento ao deputado distrital Regufe.
Deputada Érica Cocai, autora do requerimento do pedido dessa comissão geral, a quem parabenizo, inclusive no nome de toda a mesa aqui presente, e parabenizo a iniciativa, que eu penso que é um assunto de extrema importância, que tem que ser, sim, debatido pelo seu Poder Legislativo, que Poder Legislativo existe, inclusive, para isso. Eu queria aqui parabenizar o Arthur. Arthur, o que você fez foi um ato de cidadania plena. Porque cidadania não é só votar. Cidadania é a pessoa também acompanhar, fiscalizar, cobrar. Isso que você fez é um belo de um exemplo. Ter tirado foto de coisas erradas que existem na cidade, trazer para essa comissão geral. E eu espero que o poder público, aqui presente, conserte cada um desses erros que você colocou aqui. O mais espetacular deles é essa torre de telefonia celular em cima de um prédio. Isso é uma coisa simplesmente absurda. Então, quero deixar aqui o meu aplauso a você. Quero colocar aqui algumas questões. Eu penso que a fiscalização pelo poder público, ela tem que ser cumprida à risca. E nós temos uma série de problemas no Distrito Federal envolvendo poluição sonora. Eu cito um exemplo claro e objetivo na cidade de Águas Claras. Na cidade de Águas Claras, pela legislação, que inclusive vi aqui com o Gustavo Sotomayor, presidente do IBRAM, nos domingos e nos feriados, para se fazer obra, é preciso de ter anuência do poder público. O pior, o horário das obras, dia de semana, que aliás é uma demanda da população que se mude, é entre 7 da manhã e 18 horas. Pois existem obras de algumas construtoras do Distrito Federal em Águas Claras, que desde 6 horas da manhã no domingo já estão fazendo obra. E a população não sabe para quem reclama. Então, é meu papel como legislador, inclusive, colocar isso aqui, de uma forma clara. Nos domingos e nos feriados, para fazer obra, tem que pedir anuência do poder público. E, inclusive, durante a semana, o horário é de 7 às 18. E que não deveria ser. Deveria ser de 8 às 18. Quero também colocar aqui que existe uma coisa, que aliás é uma coisa que a Eliette sempre nos seus discursos coloca muito, existe uma coisa chamada lei. E lei é para ser cumprida. Lei tem que ser cumprida. Tem uma lei clara aí que é desobedecida e que não se toma atitudes fortes com relação a isso. Existe um posto de gasolina na Asa Norte que pode repetir o mesmo problema do que ocorreu na Asa Sul. Até agora não repetiu por um simples detalhe, porque aquela pessoa que foi espancada na Asa Sul foi um herói, que teve a motivação e a indignação de sair do seu apartamento para descer para fazer valer os seus direitos de exigir que uma lei fosse cumprida. Pois tem um posto no Eixinho que atrapalha e que uma senhora já fez diversas reclamações e que inclusive já me procurou no gabinete para falar disso. E que pode se repetir o mesmo problema. Nós temos que ver se nós conseguimos pegar o que ocorreu e usar aquilo como exemplo, para tirar dali uma lição. para o bem de todos. Porque às vezes o que não toca num hoje, pode tocar num amanhã. E dizer, por último, com relação às invasões de área pública, que elas têm que ser reprimidas sim pelo poder público. O que é invasão de área pública? Portanto, a revelia da lei tem sim que ter uma repressão por parte do poder público. O direito de um termina quando começa o do outro. Não se pode ninguém ultrapassar o que é o seu direito. O que é seu direito, ninguém tem direito de tocar. E a gente briga por aquilo até o fim. Agora, o que não é seu direito, cabe sim ao poder público intervir e intervir de forma forte. O poder público do Distrito Federal não pode deixar que isso aqui seja uma cidade sem lei, sem ordem. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Regufe. Apenas a título de exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela estabelece que em áreas de sítio e fazendas, por exemplo, são 40 decibéis para o período diurno e 35 para o noturno. 50 decibéis em áreas estritamente residenciais urbanas para o período diurno e 45 para o noturno. E 70 decibéis em áreas predominantemente industriais para período diurno e 60 decibéis para o período noturno. Então, nós temos 50 decibéis em áreas estritamente residenciais urbanas para o período diurno. O barulho de um caminhão de lixo são 90 decibéis. Congestionamento de trânsito, 100 decibéis. Sirene de ambulância, 120 decibéis. Britadeira, 120 decibéis. Danceteria, 120 decibéis. Fogos de artifício, 125 decibéis. E decolagem de avião, 140 decibéis. Uma britadeira de baixo, numa área estritamente urbana, ela representa 120 decibéis e nós teríamos 50 decibéis no período noturno e 45 no período 50 no período diurno e 45 no noturno. Então, portanto, o nível de incompatibilidade com as normas estabelecidas é imenso. Bom, eu passo a palavra nesse momento ao representante do Conselho Comunitário do Sudoeste, ao senhor Elber Barbosa.
Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer e elogiar a deputada Érica Cocai por essa iniciativa. E parece que agora a Câmara está voltando a tornar-se a Casa do Povo, visto que há algum tempo esse tipo de procedimento de chamar a comunidade a expor os seus problemas não era praticado. A prática que vinha sendo outra que nós vimos aí recentemente e muito nos abateu. Embora o Sudoeste seja uma área relativamente nova, me parece que lá se copiou os defeitos do plano piloto, com a colocação, por exemplo, dos comércios locais, né, a má utilização que se faz daquilo que são as CLs. Os CLs, aqui o CLS e o CLN, lá se criou o CLSW, são comércios locais sudoeste, e, da mesma maneira, permitiu-se que lá se implantasse estabelecimentos que não têm o compromisso com a comunidade. Se estabelece recentemente, foi caçado o alvará de um bar lá chamado Dana Banana, que era infernal. Se falou em cento e poucos decibéis, o negócio lá chegava perto de 200, porque tinha essas cornetas que hoje se usam na África do Sul, nos Jogos de São Paulo, principalmente lá tem uma casa que representa o São Paulo Futebol Clube aqui em Brasília, vende os equipamentos dele, e a torcida tornou aquilo lá um ponto de reunião. Mas, graças a Deus, somente com a intervenção do Ministério Público, nós fizemos várias queixas à GFIS, aos órgãos da administração regional, tudo que foi possível. Só acabamos com ele quando fomos ao Ministério Público e houve uma recomendação que o alvará fosse cassado. Uma coisa que a gente acha interessante na AGFIS, eu sou oriundo da área de fiscalização, eu sou auditor fiscal aposentado, e nota-se que a AGFIS só trabalha no horário de expediente, ou seja, de 8 a meio-dia, 2 às 16, e depois disso não se fala em AGFIS, nem final de semana, nem à noite. É muito raro se obter uma situação, um atendimento à AGFIS à noite. E esses problemas de barulho ocorrem normalmente nos finais de semana, à noite, e a gente não tem a quem reclamar. Quando você recorre ao órgão de segurança, ao, ao policiamento local, à delegacia local, normalmente diz que não se tem meio de medir, não há como se mede a intensidade do barulho, portanto, não se pode fazer nada, há aquela recomendação, a polícia vai, para o som, vai embora, o som volta do mesmo jeito. Nós tínhamos lá festas dentro do parque vizinho, a vizinha ao nosso sudoeste, e reclamamos imensamente. Eu presido também o Conselho de Segurança da região 22, hoje até tem reunião de 9h30, e esse é um assunto de maior recorrência, os barulhos das festas, dos bares, das reuniões em rua. E enquanto não morreu um cidadão com overdose lá, o Estado não tomou providências. Nós fomos à imprensa, denunciamos várias vezes, foi preciso que morresse um cidadão de overdose, que a gente vinha dizendo, olha, estão consumindo droga, fazendo aquelas festas, sexo era aberto. Reclamamos isso extremamente, não aconteceu nada. Depois que morreu o rapazinho menor lá, a coisa melhorou um pouco. Começou-se a tomar providência. Outra coisa, a questão de quiosques, que se permite ainda a instalação de quiosques, não diretamente no Sudoeste, atendem pouco, mas no Cruzeiro tem um quiosque chamado Quiosque da Rosa, que quem mora perto dele, eu tenho pena, ocupa uma área imensa, uma área de quase 250 metros quadrados, se reclama com a GFI, se reclama com a administração, não acontece absolutamente nada. Todos os dias esse quiosque está lá funcionando, com uma área imensa ocupada, com televisão instalada, com barulho, fumaça dentro dos apartamentos e tudo. Não há a menor providência do poder público para sanar o problema. Chama-se, reclama-se, reclama-se, não acontece absolutamente nada. O Estado tem a mania, né? Eu sou funcionário público, conheço como é que funciona isso. Ele fraciona de tal maneira as responsabilidades que nunca a objetividade da reclamação é direta por parte do reclamante. O chefe reclama do barulho, fala, é o IBRAM, você reclama do outro, não, é a polícia. Não, você vai na GFIS, você nunca consegue obter uma reclamação que seja destinada a todos os órgãos que têm a competência para agir. Eu ia sugerir que, através de um projeto de lei, criasse-se um tipo dessa agência na hora que temos hoje aí, para que esses órgãos trabalhassem juntos e o cidadão pudesse levar sua reclamação a um apenas, a um local apenas, e dali ele fosse atendido em todas as áreas que estão responsáveis. Porque quando se mede a intensidade do som, tem que ser o IBRAM. Quem pode calçar o alvará é a administração. Quem pode tirar as cadeiras do meio da rua é a GFIS. E assim não se consegue. Quando você quer uma solução definitiva, você tem que andar em tanto lugar que você acaba desanimando. Eu gostaria que os legisladores buscassem uma solução para isso, criando, então, uma agência para receber as reclamações de poluições, não só as poluições sonoras, mas também todos os outros tipos de reclamações, para que ele pudesse ser atendido num único ponto. E desse ponto, então, ele pudesse ser atendido e as soluções serem tomadas em termos de Estado, dentro de uma relação Estado-cidadão, e não fracionado como hoje é. Eu agradeço a possibilidade que me deram de participar dessa sessão na Câmara. Obrigado.
Nós recebemos algumas mensagens. Uma moradora da 316 Sul que diz que não tem como fazer valer e executar sentença com relação ao funcionamento de uma igreja. A igreja continua funcionando a todo vapor e a comunidade tendo que arcar com esse nível de poluição. Com todo respeito ao trabalho da igreja, é óbvio. Mas nós temos aqui também outras reclamações que nas quadras 115 e 114... existem jogos à noite que prejudicam, que vão de 12 horas ou 1 da madrugada até 6 horas e que os moradores não conseguem ter descanso. E nós temos também uma reclamação da Asa Norte na quadra 203, que o problema não é só o bar, mas também o ruído provocado pelos frequentadores, já que quando sai 5 horas da manhã com alto teor etílico no sangue, via de regra, não sai em silêncio, e sim com discussões, brigas, conversas altas, arrancando com os carros, cantando pneus, entre aspas, jogando garrafas. Isso inicia às 11 horas da manhã e vai até às 11 horas da noite, vai até 6 horas da manhã. Então, nós recebemos vários e-mails onde os moradores mostram o nível de incômodo que tem nas suas quadras. Nós tivemos também, o deputado, junto com o deputado Regufe, estivemos na 403 Sul, e ali existe um caos em função dos bares, que impossibilitam. Nós medimos, nós levamos um técnico, um professor da universidade, que mediu, levou um decibelímetro, mediu o nível de decibéis, estava absolutamente acima do que seria permitido. A comunidade não só ela não tem como dormir, como também há uma sobrecarga nos estacionamentos, ela não tem como estacionar o carro na sua própria quadra, porque a quadra é tomada pelos frequentadores. E, obviamente, que, se falando de plano piloto, nós não tínhamos previsão de, nos comércios locais, ter estabelecimentos de grande fluxo de pessoas ou grandes estabelecimentos. Mas essa é a discussão que nós estamos fazendo nesse momento. E eu passo a palavra nesse momento à presidenta do Conselho Comunitário da Asa Sul, a senhora Eliete Barros.
Meu boa tarde a todos, pela presença. Agradeço, cumprimento os componentes da mesa, nossa administradora. Agradeço a deputada Érica Cocai pela oportunidade, mais essa oportunidade. Eu nem preparei nada para falar hoje, não, sabe? Porque eu já ando tão desanimada, na verdade. E hoje, infelizmente, com a abertura da Copa, acho que também até prejudicou a presença aqui de algumas pessoas, né? As pessoas estão voltadas agora para esse evento. Mas eu só quero reforçar o que já disse aqui o Elber, nosso colega Elber, o próprio Arthur, desses problemas que nós temos, né? E que nos parecem insolúveis. Esse e-mail, inclusive, que a deputada citou, que é da 316, eu até faço questão de ler o que é que ela diz. É a ex-prefeita dali. Eles têm uma igreja na 500, né, que infernizava, ou inferniza a vida, e eles entraram com uma ação. Então, ela botou para mim o seguinte, mandou para a deputada e para mim. Ela reproduz o resultado da sentença e diz o seguinte: quer saber o resultado? Não adiantou nada, em letras grandes. Não temos como valer a sentença, executar. As ocorrências registradas na primeira DF foram, na primeira DP foram infrutíferas, mesmo com a sentença na mão. Sequer se deslocaram para verificar nossas alegações de total descumprimento da decisão judicial. E não temos receita para bancar mais ações na justiça. Em resumo, vivemos em terra de ninguém. É isso que ela diz. Tem um outro e-mail aqui de um colega também, membro até do conselho, que ele acrescenta aí esses problemas todos falados também pelo Arthur, que são as praças e das próprias entrequadras que são ocupadas pela juventude, que em geral se utiliza do som de veículos e de gritarias até horas tal horas da madrugada, e na verdade nós não temos mesmo a quem chamar. Porque quando chama a polícia diz que não pode fazer nada. Quando vai? Porque quando ela não vai, ela diz que tem coisa mais prioritária, né? Estão matando alguém, é claro que a vida de alguém é mais importante do que um barulho. Aí ela não aparece. A AGFIS, como já foi dito aqui, fim de semana nós não sabemos a quem chamar, realmente. Nós não temos telefone nenhum, nós não sabemos a quem procurar. O IBRAM diz que só tem 2 fiscais, né? Pobre IBRAM, que até agora não conseguiu ainda mais fiscais, né, o Gustavo? E também não é... Estão os dois ali, né? E não é por culpa sua, já sei, já soube, né? Você deve falar sobre isso. Então, toda essa alteração também nos próprios comércios locais leva a esse problema, né? São estabelecimentos superdimensionados para os locais, tá certo, a juventude quer se divertir, eu também gosto de me sentar num bar, mas o que nós não podemos admitir é que esses estabelecimentos que estão em área residencial, eles têm regras a cumprir. E o Estado é que tem que fazer com que essas leis sejam cumpridas, que essas regras sejam cumpridas. Então, hoje, realmente, nós temos um desânimo muito grande. Mercados nas comerciais, existe norma. Então, a administradora está aqui. De onde sai o alvará? É da própria administração. Então, por exemplo, na 216, tem um mercado que comprou o bloco inteiro. Isso traz demanda. Demanda de estacionamento, tudo isso. E não pode. Existem regras para o tamanho de determinado tipo de mercado nas comerciais. Está lá, agora era o Supermai, agora virou um outro, tem um outro nome. Pintou tudo de verde. O Terra. Virou a Terra, né? Da Terra. Pintou o prédio inteiro de verde. Um verde, parece um papagaio aquele negócio lá. E a calçada também tudo de verde. Eu quero saber se eu posso sair pintando o chão da minha quadra tudo de verde. Isso eu vou falar daqui a pouco. Então, como bem disse o Elber, essas responsabilidades são fracionadas. O seu na hora, não é só criar o na hora, não. É o na hora para ele agir na hora. Não é só para ir lá levar reclamação, não. Né? Então, a questão dos postos de conveniência, eu acho que a gente precisa, essa casa precisa estudar um novo horário de funcionamento para essas casas. Não vai trazer desemprego, não. Assim como os mercados que trabalham de madrugada em área residencial. Mercado 24 horas em área residencial, eu não vejo necessidade. Eu ainda vou me atrever a ficar dentro do mercado dessas 3 horas da manhã para ver quem é que vai fazer compra lá. Porque eu não acredito que a comunidade que mora ali ao redor vai fazer compra 3 horas da manhã. E lá trabalham 3-4 empregados durante a madrugada. Não vai trazer desemprego, não. Mas eu acho que em área residencial, mercado de 24 horas, nós temos que repensar essa questão. Então, por exemplo, o RUV da 112, senhora administradora. Houve uma festa no outro dia, inclusive, para a inauguração. Né? Fizeram um negócio lá, um negócio tudo preto para fazer a... Ali se instalou uma negócio de imóveis, imobiliária. Eu esqueci de trazer a matéria do jornal. Ela vai dar amparo ali a 500 corretores. Ela tem ali dentro toda a estrutura administrativa da corretora. E eu lhe pergunto, tem garagem? Não tem garagem subterrânea. Nem para os próprios funcionários, e deveria ser obrigado a ter. Como é que foi dado o alvará para aquela obra? Para aquela edificação que está ali? É uma pergunta que eu faço, que eu gostaria de ter uma resposta. Um estabelecimento que vai dar amparo a 500 corretores, mas toda a sua estrutura ali dentro, que é de marketing, não sei o que, está no jornal, foi uma pena, no Jornal da Comunidade de domingo. Ali prova que não poderia ter um tipo de estabelecimento daquele que sem garagem. Para onde vão esses carros? Sabe para onde? Para 102 Sul. É para ali que eles vão. E aí o incômodo vem para os moradores. Bom, então basicamente era isso. Obrigada. Com relação, o Arthur até me pediu que ele foi notificado aqui por um contêiner que está com a roda quebrada. Ele foi notificado, está aqui a notificação. Agora, nos comércios, ninguém notifica nada. Bom, com relação à faixa, senhora administradora, eu vou contar um fato agora, me permite mais um minuto. Eu, há 15 anos, sou prefeita da 314 Sul. E hoje eu tive o desprazer, porque eu fui atrevida, realmente. Eu mandei fazer uma faixa que eu estou fazendo lá, conserto de calçada, porque eu nunca recebi conserto de calçada do governo. Há 15 anos que eu sou prefeita lá. Então, eu mandei fazer uma faixa com o seguinte dizer: se o governo não faz, a prefeitura da 314 Sul faz. E a faixa só fica exposta quando o rapaz está trabalhando. Ela não fica lá, porque eu sei que faixa é proibida. Ainda mais eu, que já recolhi tanta faixa e recolho ainda nessa cidade. Está cheio lá. Qualquer hora eu vou chamar a imprensa para mostrar. Então, sábado, a minha faixa sumiu. Ele virou as costas, foi buscar um balde d'água no prédio, apesar da minha recomendação de que ele tinha que tirar a faixa quando ele se ausentasse. A faixa sumiu, misteriosamente, num local que ninguém via da rua, ali numa passagem atrás do posto de gasolina. Mandei fazer outra. Agora, duas horas, antes de eu estava em casa ainda, antes de vir para cá, ele vai lá na minha casa e diz assim: olha, a administração passou aqui e levou a sua faixa. Disse que não pode ter faixa na rua. Aí eu falei, mas o senhor deixou? Ele falou assim, não, mas ele disse que não pode ter. Eu digo, tudo bem, levou. Só que aí, Estela, eu me lembrei que de manhã, quando eu passei na 115, eu tinha visto uma faixa amarela fazendo propaganda da festa junina do Clube do Exército. E uma desse tamaninho no balão do lava-sofá. Está ali a minha foto, ali na minha máquina, não me deixa mentir, tirei agora. Quando eu passei na 115, a faixa amarela está lá. E a faixa do balão está lá. Então, eles foram exclusivamente à minha quadra tirar minha faixa. Por quê? Porque, com certeza, eu estava dizendo que o governo não faz. Com certeza. Eu liguei para o Neto, pedi que o Neto verifique aonde está a minha faixa. Eu gostaria de tê-la de volta, se caso tenha sido o carro da administração. Senão, a faixa vai virar um cavalete. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada.
Gostaria de anunciar a presença do deputado Rádio Massu e gostaria de chamá-lo para compor a mesa também. O deputado Rádio pode... Estamos em comissão geral, então, portanto, pode compor a mesa. Eu gostaria de passar a palavra ao presidente do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, Brasília Ambiental, Dr. Gustavo Souto Maior.
Bom, boa tarde a todos. Agradecer muito o convite que me foi feito pela deputada Érica Cocai de participar dessa comissão geral. Em nome dela, cumprimentar os demais integrantes aqui da mesa. Bom, pessoal, esse aí é um assunto assim, que me afeta também como cidadão dessa cidade. Ou seja, isso não é um problema apenas de quem está reclamando, é um problema também de todos nós. Eu, como cidadão que moro aqui há 31 anos, que tenho meus 4 filhos nascidos aqui, eu também sou muito impactado por essa questão da poluição sonora. Esse é um problema não apenas de fiscalização, é um problema de educação também. Vários casos que foram expostos aqui mostram a falta de educação da nossa sociedade em relação ao respeito ao próximo, ao respeito ao bem-estar das pessoas, a tranquilidade de todos nós. Pessoas que saem de uma boate 5 horas da manhã fazendo algazarra, berrando, cantando pneu, isso não é um problema apenas de fiscalização, não é um problema apenas do órgão ambiental, é um problema de educação da nossa sociedade, que é muito mal educada em vários níveis, inclusive nessa questão da poluição sonora. Eu vou fazer aqui apenas rapidamente uns posicionamentos de ordem geral, mas depois, se os senhores quiserem, a gente pode entrar mais a fundo na questão da legislação e mostrar como, se houver realmente o envolvimento de todo o governo do Distrito Federal, isso não é um problema apenas do órgão ambiental, é um problema que afeta todo o governo do Distrito Federal e também uma contribuição efetiva da sociedade na tentativa de solução desse problema, a gente pode elencar aqui algumas situações que podem ser facilmente resolvidas se houver realmente comprometimento de todos nós. Em segundo lugar, é destacar a nossa total incapacidade do IBRAM, que é um órgão que fez 3 anos, há 2 semanas atrás apenas, que é um órgão que até hoje não tem o seu quadro pessoal efetivo montado, em que pese tenha sido feito um concurso para analistas ambientais e pessoal de nível médio, nós recebemos até agora efetivamente 36% da capacidade desse concurso, não foi feito concurso até hoje para fiscalização, em que pese o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta número 002/2007, que trata da regularização dos passamentos irregulares, assinado por 40 autoridades, inclusive várias do próprio governo do Distrito, por então governador Arruda, naquela época, exija que seja dotado o órgão ambiental da parte de licenciamento e fiscalização de servidores concursados. Infelizmente, isso não está sendo cumprido. Tá certo? Então, nós temos uma grande incapacidade de atender a maior parte das denúncias que são feitas ao órgão ambiental. Eu faço questão aqui de apresentar aos senhores os nossos 2 fiscais que trabalham com a questão de poluição sonora em todo o Distrito Federal, para atender todas as demandas que são feitas, e não são poucas, eu tenho aqui os números, a doutora Kênia Madói, sentada ali atrás, e o doutor Ricardo Nixon, também sentado ali ao lado dela, que trabalham todos os dias para atender as centenas de denúncias que nós recebemos em relação a poluição sonora. Obviamente, com duas pessoas apenas, com equipamentos ultrapassados, que eles podem mais para frente mostrar aqui os equipamentos, equipamentos que não são os equipamentos modernos de aferição de ruídos, obviamente a gente não consegue atender. E por isso eu faço questão em qualquer entrevista que eu dê, em qualquer pessoa que me pergunte, mostrar a nossa capacidade. Não adianta ficar reclamando do órgão ambiental se o órgão ambiental não tem gente para cumprir a sua missão. Tá? Então é um problema, como eu falei, de todo o governo, de toda a sociedade, só será resolvido se a gente tiver o envolvimento aqui. Eu vou apenas destacar aqui, eu não sei se tem um tempo aqui, mas se tiver, obviamente o pessoal pode me barrar aqui logo se eu estiver falando demais, mas a questão é o seguinte, por exemplo, a legislação, eu vou dar um exemplo prático aqui, a legislação, a lei 4.092, que por acaso é de autoria do deputado Wilson Lima, que foi governador do Distrito Federal por um breve espaço de tempo, e ele é o autor da lei que dispõe sobre o controle de poluição sonora no DF, ela determina, por exemplo, que os alvarás de funcionamento para estabelecimentos que queiram tocar música ao vivo ou música mecânica, a concessão do alvará ou a renovação do alvará, o estabelecimento tem que comprovar que tem isolamento acústico. Isso é algo que poderia resolver, em grande parte, os problemas que nós temos, principalmente nas cidades ditas, abre aspas, satélites, na Itaguatinga, Ceilândia, Sobradinho, enfim, também no plano piloto, porque nós verificamos diversas vezes, ao irmos a campo para fiscalizar esses estabelecimentos, que tem reclamações, que o estabelecimento, às vezes, sequer tem alvará para funcionar. Sequer, isso não é um problema ambiental, senhores. Isso é um problema de outra fiscalização, não é um problema de fiscalização ambiental. Ou, às vezes, o estabelecimento tem o alvará para funcionar, mas não tem, e lá está escrito que tem, pode tocar música mecânica ao vivo, mas não tem o menor isolamento acústico. E, mesmo assim, o alvará é dado e o alvará é renovado. Isso é um problema que poderia, rapidamente, nós filtrarmos uma boa parte dos nossos problemas. Todas as administrações regionais forem agora atrás de todos os alvarás, fiscalizarem um por um. O cidadão tem alvará para funcionar? Bar, por exemplo, bar e restaurante. Tem, não tem? Caçar, fechar imediatamente. Tem para tocar música mecânica ao vivo? Tem isolamento acústico? Não tem? Fechar imediatamente, sumariamente. Isso não é um problema ambiental, senhores. Isso é um problema de a gente atender a legislação, é um problema da própria administração regional e também de outro tipo de fiscalização, que não é ambiental. Outro problema que ocorre frequentemente aqui no Distrito Federal, o problema de carro de som. Carro de som é proibido de funcionar pela lei em área de circular, em área residencial ou predominantemente residencial ou próxima à escola, hospitais, bibliotecas, está na lei, está escrito isso aqui. Pois bem, fica o cidadão de Planaltina, às vezes da própria administração, ligando para o IBRAM, porque tem um carro de som circulando em Planaltina, querendo que os nossos dois heróicos fiscais ali vão, se desloquem para a Planaltina para pegar o carro de som. Isso não é problema ambiental. A própria polícia, o próprio DETRAN e a própria administração regional pode ir imediatamente e confiscar o carro de som. Se tiver boa vontade, se tiver interesse em resolver o problema, isso pode ser facilmente resolvido. Outro problema que acontece muito, principalmente nas cidades ditas satélites. Problema de caixas de som de estabelecimentos que são virados para a rua, infernizando a rua e quem está passando lá. Isso é proibido, não pode. É imediatamente lá a própria administração, a própria polícia ou qualquer fiscalização ir lá e imediatamente confiscar a caixa de som. Não pode funcionar, é proibido. Então, isso e volta e meia, aqui até no plano piloto a gente vê isso de vez em quando. Outra coisa que eu quero destacar é o seguinte, essa questão de poluição sonora, que pese todos nós aqui estejamos imbuídos da tentativa de solução, eu sofro pressão, quando fecho algum bar, de toda Brasília, de parlamentares independentes das siglas onde eles estejam alocados. Tanto faz ser dito de esquerda, de direita, progressista, conservador, sofre pressão de todos para abrir. Recentemente nós tivemos um caso simbólico aqui, que foi o restaurante, o bar, chamado Mialquimia, na 108 Sul. Esse bar tinha muita reclamação do pessoal da 108, tinha baixo assinado, tínhamos já ido lá aferir o ruído, e normalmente a gente faz a primeira medição e não toma a providência para fechar, adverte o cidadão, para ele dar um prazo para ele se adequar, nos colocamos à disposição para ele, para ajudar nele na questão do isolamento acústico, e esse, e normalmente eles ignoram isso totalmente. Fomos novamente lá e tivemos que multar e fechar o bar. O bar só resolveu quando fechou uns 10 dias. Eu recebi soluções, não imagina a pressão que eu recebi em relação a esse bar. Desde empresários, parlamentares, senadores, parlamentares aqui desta casa, vários, inclusive, me pressionando para abrir o bar, que o bar gerava emprego, que o bar gerava isso, que o bar era do amigo do fulano, do cicrano, do beltrano. E esse é um problema sério, porque isso, obviamente, fragiliza um pouco o nosso trabalho. Ou seja, apesar de haver esse discurso aqui de querer resolver, no fundo, no íntimo, as pessoas tratam essas coisas um pouco diferentemente do que estão falando. Então, são coisas que a gente pode tentar resolver facilmente se houver vontade realmente do Estado, se houver vontade realmente da sociedade em resolver. É um problema que afeta a nossa sociedade, me afeta principalmente, eu moro, por exemplo, no Lago Norte, vivo às vezes tendo problemas com festas, que eu não sei se são ou não autorizadas pela administração, festas com palco. Recentemente tem uma festa, eu tenho duas filhas de 1 ano de idade, gêmeas. Uma casa, duas casas da minha, fez uma festa com palco, uma banda de rock montada nela. E aí, isso aí, como é que pode? Isso foi autorizado? Pode-se fazer qualquer festa dessa? E como é que a gente vai resolver isso? Não tem como eu chamar o doutor Ricardo Nix, o doutor Aquino, na hora que estão lá em Ceilândia, Itaguatina, tratando de outras questões, vem aqui para resolver. A festa vai acontecer, eu vou ficar sem dormir, como fiquei nesse dia, e pronto. Então, a gente tem, nesse caso, por exemplo, tem que haver uma boa vontade da administração, ou alguma regra que a gente estabeleça, que a festa tem que ser autorizada pela administração, que o IBRAM tem que ser ouvido para tratar um pouco da questão de isolamento, orientar o proprietário da casa, como é que ele deve pôr as caixas, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas, enfim, rapidamente, eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta que eu puder resolver, mas eu queria dar apenas uns números para os senhores também, por exemplo. Em relação, por exemplo, em 2009, nós tivemos 757 ocorrências pela nossa estatística lá, da nossa ouvidoria e do 156, para onde as pessoas reclamam, 700 ocorrências em relação à poluição sonora. Autuamos 125 estabelecimentos, representa 16,5%. Não, desses 757, com certeza a gente não chegou a ir nem a metade. Por quê? Com dois, eram três fiscais, um está de licença, está no Canadá, voltou recentemente para o Brasil, mas está de licença, só volta a trabalhar em agosto. Mas são dois apenas. E, obviamente, não conseguem atender. Outra coisa é que não existe plantão no IBRAM à noite. Isso não tem o menor cabimento. Com dois fiscais apenas, a gente tem um plantão. Plantão para quê? Para atender eles não fazer nada? Ou porque reclamaram nesse episódio do posto da Açúcar, que não é um problema do IBRAM, aquele é um problema da polícia. A polícia tem que ir lá, se tem um monte de playboy fazendo barulho num bar, desce um cidadão 3 horas da manhã, reclama, e a polícia tem que ir lá e mandar baixar. Não há como ligar para o IBRAM para pedir para alguém ir lá. Não tem nem como medir esse tipo de coisa na hora, em cima da hora. Essa medição não é uma coisa imediata, a gente não tem um aparelho que meça imediatamente, sai o laudo na hora. Tem que voltar para o IBRAM, passar pelo computador, para um programa e tal, emitir um laudo, aí é que vai ser dado. Então, é um negócio, não é imediato. Então, o problema é da polícia. A gente não tem também plantão. Outra coisa que, para encerrar aqui, depois eu estou à disposição para vocês para as perguntas, se houver, é a questão da igreja. Para esclarecer os senhores, essa questão da igreja São Pedro de Alcântara. O que aconteceu na igreja é que existia um cidadão, um procurador do Distrito Federal, que insistentemente reclamava conosco, reclamava para a GEFIS, que repassou a reclamação para nós, tá certo? Em relação ao barulho do ruído provocado pelos sinos da igreja. A fiscal, a doutora Kenner, que inclusive é católica, tá certo? Me falou, que ficou até muito constrangida por isso, mas cumpriu exemplarmente o trabalho que ela tem que fazer. Ela foi lá, mediu, de dentro da casa do cidadão, inclusive, e viu que estava realmente o ruído um pouco acima do que a legislação permitia para aquele local. O que ela fez? Corretamente, e se não fizesse isso aí, sim, ela estaria errada, ela aplicou uma advertência na igreja. E aí, infelizmente, um cidadão, um jornalista aqui, publicou no jornal no dia seguinte que nós havíamos proibido todas as igrejas católicas de Brasília tocar o sino, que é absolutamente, totalmente mentira isso aí. E foi aplicada a advertência, eu expliquei ao padre, estive lá até por causa dessa celeuma toda, para e dizer que ele tem que recorrer, porque tem que recorrer, tem que cumprir o rito, e nós vamos analisar o recurso dele, se realmente houver algum tipo de coisa, a gente pode ajudar lá para melhorar o sino. Não houve, é para só entender que não houve nenhuma proibição de igreja, de nenhuma igreja tocar o sino. Mas nós temos autuado inúmeras igrejas. Eu tenho aqui vários dados. 2008, 5 igrejas foram autuadas. Igrejas que têm música, que têm culto. E, apesar da legislação, não sei porquê, ter excepcionalizado as igrejas, nós tratamos as igrejas como um estabelecimento qualquer que faz ruído e incomoda a comunidade. Se tem reclamação sobre a igreja, e nós vamos lá e aferimos que existe um ruído acima do normal, a igreja é autuada. Teve igreja que foi já embargado o culto, várias delas. Em 2009 foram 7 igrejas, 2008 5, enfim, tem por aí. Mas é para mostrar para os senhores que a gente trata essa questão exatamente igual a qualquer estabelecimento que provoca ruído e que está incomodando a comunidade. Eu, rapidamente, seriam essas palavras, eu estou à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento que esteja ao meu alcance. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Gustavo. Nós recebemos um e-mail do prefeito comunitário da SQS 308, da 308 Sul, o Eduardo Chaves. Ele diz: congratulo Vossa Excelência pela oportuna iniciativa. Vejo que as vozes da comunidade, encabeçadas pela presidente e pelo vice-presidente do Conselho Comunitário da Asa Sul, enfim, estão ecoando na Câmara Digital. Não é de hoje que vejo as duas pessoas citadas brigando pela paz, pela ordem no plano piloto. Vide episódio do Galinho de Brasília. Gostaria de poder acrescentar também a questão de festas e eventos que ocorrem nas praças e entre quadras da Asa Sul, que verdadeiramente enlouquecem os moradores, e também a conduta da juventude em geral, que se utiliza do som de veículos e de gritarias até altas horas da madrugada, sem que se possa fazer nada. Brasília foi planejada justamente para evitar tais situações. Parabéns, Eduardo Chaves, que é prefeito comunitário da 308 Sul. Ex-prefeito. Agora é a Solange. Ex-prefeito comunitário da 308 Sul. Gostaria de registrar a presença da Tânia Batella, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, arquiteto urbanista, do Cleiton Faria Machado, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília, do Wilson de Azevedo Filho, chefe da ASTEC, da Administração de Brasília, da Iane Everton de Sá e Rodolfo, gerente de licenciamento de atividades econômicas da administração, Odila Massana Senise, prefeita da SQS 206, da Quênia, fiscal de controle ambiental, que aqui já foi citada, do Ricardo Nixon, também já foi citado, que é o segundo fiscal de controle ambiental do Distrito Federal, do José Carlos Santos Bezerra, diretor de fiscalização de atividades econômicas da GFSFIS, do Gleison de Paula, diretor adjunto da GFIS, da Bruna Pinheiro, diretora de planejamento da GFIS. Agradecer muito a presença de todas e todos e passar a palavra ao doutor Georgiano Trigueiro Fernandes, que é diretor-geral da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, da AGFIS.
Obrigado, deputada. Queria cumprimentar toda a mesa na pessoa da deputada Érica Cocai e deputado Rádio. Agradecer a oportunidade aqui de estar hoje e tecer algumas considerações sobre o tema que está sendo colocado. Hoje, no Distrito Federal, se verifica exatamente essa questão da poluição sonora no DF. É fato que qualquer ação do ser humano, qualquer ação que ele desenvolve no meio urbano, ele deve desenvolver em consonância com a sociedade que ali existe. Você não pode desenvolver uma atividade e agredir uma sociedade que ali está, naquele local. Eu, como integrante da carreira de fiscalização de atividades urbanas, nosso objetivo é exatamente esse, poder controlar a atividade, desenvolver uma atividade que controle efetivamente essas ações. E de muito tempo nós estamos discutindo formas de poder trabalhar isso no âmbito da carreira. Recentemente, através da iniciativa de toda a carreira de fiscalização, foi proposta a criação da Agência de Fiscalização do Distrito Federal para trabalhar no âmbito do Distrito Federal. Só para os senhores entenderem o quadro, a carreira de fiscalização de atividades urbanas ela é formada por 6 especialidades, que é a fiscalização de atividades econômicas, fiscalização de obras e edificações, pessoal do DIPOVA, que trabalha na questão de vigilância animal, o pessoal da fiscalização ambiental, vigilância sanitária e fiscalização de transportes. Seriam esses ramos, que essas especialidades que a carreira trabalharia. Juntamente com essas especialidades, existe hoje a fiscalização de limpeza pública, que trabalha também no Distrito Federal, direcionada à questão da fiscalização de resíduos sólidos. E o que nós vemos com o passar disso? Que foi criada a agência hoje fez 2 anos, como o Gustavo falou, as agências novas elas ainda não detêm toda a estrutura física e de aparato de trabalho que ela precisa para poder desenvolver as suas atividades. Com a criação da agência, nós começamos a desenvolver nossas atividades e verificamos o seguinte, que a estrutura que existia para a antiga Subsecretaria de Fiscalização do Distrito Federal, que foi a transformação da antiga CEFAL, ela possui uma estrutura que estava abaixo do mínimo para qualquer órgão do Distrito Federal. Para os senhores terem ideia, tem local lá que não tinha cadeira para o servidor sentar. Isso é uma realidade ainda hoje dentro da agência, infelizmente. Nós começamos a fazer um trabalho de aparelhamento. Para se ter uma ideia, computador não tinha. E hoje, dentro do Distrito Federal, se você não tiver um mínimo de relação de informática, você não tem como trabalhar e gerenciar a quantidade de informações. Nesses 2 anos, iniciamos esses trabalhos, iniciamos a questão de estrutura, de rede, estrutura lógica, estrutura de informação, o trabalho de estruturação do trabalho da fiscalização, que durante muito tempo o fiscal ele não tinha um direcionamento da ação ou ele não poderia desenvolver a ação dele plenamente a fim de atingir o objetivo que a sociedade precisa dele. Então estabelecemos manuais de procedimentos para que o fiscal pudesse seguir e conseguir atingir essas ações. Estabelecemos metas e estabelecemos um planejamento estratégico para que possa desenvolver todo esse trabalho. Exatamente buscando atender a questão da demanda da sociedade. Nós trabalhamos, em primeiro lugar, com o atendimento do que chega de pedido da comunidade. Qual que é o melhor caminho que isso chega para a gente? É através do 156. Verificamos hoje que a agência de fiscalização é um dos órgãos que possui maior número de atendimentos ao 156. Mas mesmo esse maior número de atendimentos, hoje nós temos 15% das demandas que ainda não foram atendidas. O 15% das nossas demandas quer dizer que nós temos hoje 7 mil demandas a serem atendidas. Os números é que são astronômicos. E por isso a necessidade de indústria, de termos uma logística bem feita. Uma logística preparada para atender isso. Não nós temos que desenvolver o nosso trabalho exatamente buscando atender a comunidade, mas para isso nós precisamos ter os meios. Então é exatamente em cima disso que nós temos trabalhado. Então a questão principal é meios. Estamos trabalhando para termos. Eu estava conversando com a Eliette agora há pouco, eu tenho um processo dentro da Secretaria de Governo que é de contratação de 14 veículos para poder servir a fiscalização. Esse processo ele já vem há algum tempo. Ele já havia sido finalizado, a Secretaria de Governo determinou a suspensão e está analisando o nosso processo para ver se libera ou não o serviço para a gente poder utilizar. Esses 14 veículos viriam exatamente atender em muito a demanda que foi aqui colocada hoje. Porque seriam formadas equipes que estariam rodando dentro da cidade para poderem atender essas necessidades, que são necessidades urgentes, que chegam ali naquele determinado momento e que você precisa estar desenvolvendo uma atividade de fiscalização em cima delas. Outra questão que é muito importante ser colocada é a questão de legislação hoje dentro do DF. Os senhores devem estar a par, recentemente, nos últimos 4 anos, a legislação que cuida de alvará de funcionamento e de licença de funcionamento, ela já mudou. Já estamos na terceira legislação nesses últimos 4 anos. Isso gera uma insegurança jurídica grande, isso gera, principalmente, uma mudança de postura com relação à fiscalização. O 1171 era a regra do que tudo pode. A atividade ela podia funcionar fora de zoneamento, a atividade ela poderia funcionar independente da licença, se a construção era regular ou não, ela poderia funcionar em qualquer local. Qualquer atividade poderia funcionar em qualquer local. Isso é prejudicial, sim, à comunidade, a partir do momento que uma atividade que você desenvolve naquele local atinge a coletividade. E a pessoa, a partir do momento que ela recebia aquela autorização, ela tinha o direito, sim, de poder exercer a atividade dela. Após isso, veio um outro normativo, que foi a 4.201, que também foi julgado inconstitucional. Nessa regra específica, a fiscalização conseguiu um ganho no trabalho dela para poder atender a comunidade muito grande no decreto normativo. Que várias das atividades que foram colocadas aqui hoje, a fiscalização podia exercer de forma direta e imediata a interdição da atividade. Só que com a edição da nova lei de alvará de funcionamento, que é a 457, no decreto normativo, essa atividade que a gente exercia antes, ela foi retirada. Nós estamos até com um pedido junto ao governo para que retorne essa questão. Porque o que ocorre para a atividade que é vinculada, para aquele que é servidor do Estado? Ele pode exercer a função dele e deve, mas ele o faz dentro dos limites e dos poderes que a lei a ele concede. Está aqui o deputado Chico Leite, que é oriundo do Ministério Público, sabe disso. E qual que é a dificuldade? Nós temos sim o desejo, a carreira de fiscalização sim, ela tem esse desejo de prestar o serviço no nível que está sendo pedido aqui hoje. A grande questão são os meios para conseguir atingir esse patamar de eficiência. É impossível para um morador entender que o som do lado da casa dele, produzido por aquele estabelecimento comercial, o estabelecimento tem que receber uma notificação com um prazo de 30 dias para poder ser feita uma ação. E é só após esse prazo que o Estado pode ir lá e retirar uma coisa que está causando um dano, às vezes, muito grande a uma coletividade. Qual é a equivalência? A grande questão do planejamento urbano. O Distrito Federal, quando foi pensado, quando ele foi idealizado, não é só Brasília, não, todas as cidades, foi idealizado de uma determinada forma. Então, o que é que nós temos que buscar? Nós temos que buscar exatamente essa adequação. A adequação do que é? Os meios, as ferramentas, a forma de agir. Eu queria dizer que nosso desejo era, sim, a gente poder trabalhar de forma eficiente e imediata em cima disso, mas eu preciso da legislação, eu preciso de melhorar a logística. Hoje, a condição, por exemplo, os nossos agentes, que são os agentes de fiscalização, eles não possuem armamento. Nós não temos autorização para portar armamento. O agente, ele chega, ele, com a coragem dele, com a determinação dele, vai num estabelecimento, numa situação qualquer, ali se insere e procura desempenhar o trabalho dele. Quando há necessidade de garantir a segurança, deve ser buscada a outros órgãos a questão de proteger a integridade física daquele agente. Hoje, qualquer pedido desse tem que ser feito com 72 horas e passar por vários órgãos, são dois órgãos, para a gente conseguir isso. Ou seja, essas questões geram dificuldades. O nosso interesse é atender a comunidade. O nosso interesse não é prejudicar o setor produtivo. Isso, de forma alguma, foi uma coisa que foi muito questionada na época de criação da agência. Não é. Mas é preciso chegar a um consenso, chegar a uma realidade de que a forma como está, não está atendendo a uma coletividade que é muito maior. É preciso chegar a um denominador que as pessoas vão poder trabalhar, que as pessoas vão poder descansar, que as pessoas vão poder usufruir, ter qualidade de vida. Isso é uma das missões nossas lá dentro da agência, que é proteger a qualidade de vida do cidadão do Distrito Federal. Então, a grande questão é exatamente essa, como que nós vamos fazer isso? Nós estamos, sim, dispostos a contribuir, a participar do debate, a contribuir da melhor forma, para que as ações sejam desenvolvidas desta forma, sim. Tanto eu como os colegas que aqui estão, tenho certeza absoluta disso. E eu acho que a grande questão hoje é exatamente essa. A qual que são os valores? Qual que é o bem jurídico que nós desejamos proteger dentro do Distrito Federal? E com isso buscar exatamente agir de forma direta, clara e ter uma visão clara do que são esses objetivos e para que isso serve. Porque as pressões, elas existem. O que o Gustavo falou é verdade. Mas é onde está. E como que vai ser feito? Quais são as soluções aos problemas? Só agradecer. Peço desculpa por ter extrapolado o tempo. Obrigado.
Bom, anuncio a presença do deputado Chico Leite, convidá-lo para compor a mesa, se assim o desejar, e passar a palavra para... Enfim, eu vou passar a palavra para a Estela, mas eu vou abrir para as pessoas que quiserem fazer uso da palavra após a fala dela. Então, quem quiser fazer uso da palavra, é só levantar o braço, que o cerimonial... Deputado Chico Leite, o senhor tem prerrogativa como parlamentar logo... no momento que quiser falar, mas as pessoas que não são parlamentares, que queiram fazer uso da palavra, apenas levantar o braço, que nós vamos, o cerimonial vai colhendo as inscrições. E, enquanto isso, eu passo a palavra para a administradora de Brasília, Estela Maria Otton de Lima.
Obrigada, deputada Érica Cocai. Na pessoa da deputada, eu saúdo todos os membros da mesa. Queria aqui parabenizar a Comissão de Assuntos Sociais pela essa iniciativa e pedir aqui um parênteses a todos, para de público, agradecer essa comissão. Eu, como servidora do quadro de arquitetos do Distrito Federal, vi o trabalho da comissão, na pessoa da deputada, e teve a sensibilidade de entender o nosso pleito da nossa carreira. Nós estamos... à frente da administração, hoje a gente faz um mês. E eu posso dizer que eu sou comunidade também, eu nasci nessa cidade. Moro no plano piloto e conheço essas questões de poluição sonora e sofro também junto com elas. E vou continuar no plano piloto, gente. E no meu primeiro dia que fui apresentada à equipe de governo, que eu já conheço o trabalho aqui da Tânia Batella, muitos anos, né, a sua luta, conheço o trabalho da Eliette, quando eu estava à frente da diretoria do Instituto de Planejamento. Então, a gente conhece essa luta, e hoje eu estou vendo essa luta de uma maneira diferente, porque eu falo que eu andava bucolicamente pelo plano piloto, e hoje eu tenho uma visão crítica muito aguçada, né? E 7 meses a gente vai ter que trabalhar. Eu já estou trabalhando duro e vamos trabalhar mais ainda. E depois desse um mês, eu tenho certeza que eu vou continuar essa luta, porque eu já estou diferente. Eu estou diferente, né? Eu estive à frente da administração do Varjão e eu mudei como mulher. E hoje, depois de um mês, eu posso dizer com tranquilidade que eu estou diferente. E digo mais, pela nossa experiência de 25 anos trabalhando em planejamento urbano, a gente estava à frente, anteriormente, com a legislação. E hoje eu sofro mais ainda por conhecer a legislação e estar na linha final. Então, nós colocamos para o governo... que a administração regional de Brasília, deputada, ela tem que ser tratada de maneira diferente. Eu, conhecedora do Estado, como servidora, passei por diversos órgãos, Novacap, Secretaria de Planejamento, Codeplan e Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde eu me formei e me apaixonei pelo tema, né? Meu pai é pioneiro dessa cidade e também sofre com acessibilidade, né? E a gente vai vendo essas coisas e nós percebemos a situação da administração. E imediatamente colocamos isso para o governador, que a administração ela tem que ser tratada de uma maneira singular. Com aquela quantidade de pessoas, com aquela capacidade, a gente vai ter que correr muito mais. Então, isso é um pleito que eu vou, não só nesses 7 meses, mas eu vou seguir adiante, porque colegas vão sentar naquela cadeira. Eu acho que a gente tem que fazer a diferença. E eu quero me juntar à comunidade, porque eu sou a comunidade. Eu não vou me esconder depois e não sentar num barzinho ou num restaurante, de maneira alguma. Eu vou continuar andando, e já estou andando. Em relação ao senhor do Sudoeste, aí, a nossa maneira de trabalhar, eu vou dar um exemplo das faixas que foi tocado, inclusive, pela Eliette, quando na nossa posse, para a gente ver a sensibilidade da gente... Não compete à administração retirar a faixa, não. Mas nós vimos que o problema está diante da gente, foi colocada pela presidente do Conselho Comunitário. Imediatamente, nós acionamos a GEFIS, que não tinha condução, e aí a gente colocou, venha na nossa condução. Imediatamente, chamamos a CEOPS, porque o fiscal, ele pode ser agredido, como já teve casos de agressão, e colocamos um disque faixa que não tem ônus para o Distrito Federal. Para quê? Para a comunidade participar também. Tá, Eliette? Eu vou ver o seu caso e eu acho assim que eu posso falar de cadeira que não foi uma coisa pontual, nem de maneira alguma. Tá? Porque, eu tenho acompanhado a questão das faixas, eu percebi que houve uma mudança. E percebi também que tem comerciante que desconhece, que, não pode, que é proibido colocar faixa no Distrito Federal. Eu ouvi isso numa reunião de prefeitura. Então, em relação a esses ruídos, a gente tem mostrado a nossa preocupação. Os alvarás que foram emitidos nessa gestão, a gente tem uma determinação que não só tem que ter o isolamento acústico e a anuência do IBRAM, mas ele tem que ter a anuência das prefeituras, da vizinhança também. Agora, nós também estamos sujeitos, lamentavelmente, nesses 30 dias, nós verificamos que mesmo com essas precauções, existem mandatos judiciais que nos obrigam a assinar certas situações. E nós estamos levantando todos esses casos, tá? Estamos em contato com a Procuradoria, para a gente fazer uma análise, porque, afinal, como a deputada colocou, o Lúcio Costa pensou outra coisa para cá. Eu posso colocar de cadeira que eu moro numa cidade, numa quadra que ela está tombada, inclusive, o quadrilátero é tombado. Eu chego na minha casa, eu não posso entrar na minha vaga de garagem, porque tem um bando de carro que vem pegar a criança na escola. Então, tem questões de estacionamentos, tem todas as questões. Deputado, eu estou sentindo falta aqui da Seduma, porque a Seduma, ela trabalha com planejamento urbano, eu acho que a gente tem que começar da origem. Né? Então, nós estamos na administração estudando a legislação a fundo. Existe aqui, como o colega Georgiano colocou, a intenção do governo de melhorar essa legislação. Todo dia é uma legislação nova. Então, a gente está tendo preocupações não só em relação a ela. Vou dar um exemplo. A Secretaria de Cultura tem convênio de diversos eventos culturais e teve um na minha mesa essa semana que passava um trio elétrico nas comerciais. Eu falei, nem pensar. Chamamos a pessoa no nosso gabinete e conseguimos conciliar. Então, mas vou repetir, no aparelhamento, acho que todos os colegas colocaram, eu vou insistir, né, no aparelhamento, nós estamos lutando, inclusive, isso era um plano de quando eu comecei a minha vida profissional de EDF, do sistema de planejamento. A administração regional é o final de todas as legislações. E se no final ela não tiver aparelhada, como é que a gente vai trabalhar? Eu tenho trabalhado junto, tive com o colega Georgiano essa semana, para a gente trabalhar junto. O governo, ele tem programas muito bons. Mas a gente tem que trabalhar em conjunto. E, da mesma maneira, estamos trabalhando com a CEOPS. Nós verificamos que havia sido revogado, nós anulamos o alvará de uma boate chamada Aron, na 106 Sul. Imediatamente, nós contactamos a CEOPS e a GEFIS. E esse estreitamento, mesmo nessas condições, eu tenho certeza, eu conheço o Georgiano, a gente vai apertar. Né, porque a nossa formação, não adianta a gente fazer a legislação se ela não é cumprida. Né, mas a gente vai insistir, eu digo como nasci em Brasília há 47 anos, então a gente está aqui há muito tempo, estava falando com a deputada que quando tem micaré, eu não durmo na minha casa. Quando tem festa no vizinhança, eu não durmo. Então são problemas que a gente tem que trabalhar, nós vamos... analisar o que a gente pode ser restritivo. Os alvarás, está ali o Cleiton, já foi colocado, os alvarás de bar, já se sabe que tem que ter anuência do IBRAM, que tem que ter anuência da vizinhança, né? E tem ordens de serviço, de horário de funcionamento, que elas estão vigindo, e elas estão vigindo e vão ser colocadas e vão ser cobradas na hora do alvará. Com certeza. Só corrigindo o meu colega Gustavo, que a administração ela não tem fiscalização. Né? A fiscalização é da agência de fiscalização. É porque, em geral, as pessoas não desconhecem, né? Mas eu tenho certeza que foi só um lapso de memória. E mesmo quando é questão de fiscalização, nós estamos encaminhando para a GFIS, e não é encaminhamento, não. A gente vai ao Georgiano e coloca. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar, inclusive, alinhado. Alinhado nas informações, nas legislações, para a gente poder dar uma qualidade de vida, né? Inclusive, eu digo para mim, né, eu tive a oportunidade de trabalhar em diversos planos diretores, quando estava no Instituto de Planejamento do Distrito Federal, e a legislação ela vai lenta, e Brasília foi concebida para um certo número de habitantes, para a demanda da sociedade hoje é diferente, hoje a gente tem fibra ótica, hoje a gente tem torre de celular, e quando a gente vai ver a legislação do plano piloto, a gente tem dúvidas, inclusive, digo como urbanista. A gente tem dúvidas. Então, da administração regional, é isso que a gente queria colocar e agradecer as colocações, porque, como diz também, a gente teve numa reunião do Conselho de Segurança do Plano Piloto, da ASA-SU, e a participação da comunidade é muito importante. Né? Eu acho que os órgãos de segurança dependem muito também das nossas informações. Só queria agradecer e estar à disposição de todos. Obrigada.
Eu queria agradecer a Estela, dizer que nós temos 4 pessoas inscritas, o Cleiton, o Frederico Flosco, a Bruna e Odila. Mais alguém que se inscreveu e a gente não colheu a inscrição? Então são 4 pessoas inscritas. Antes de passar para que as pessoas possam fazer uso da palavra, gostaria de passar a palavra para o deputado Chico Leite, que inclusive tem um projeto que altera a Lei 2.105, que estabelece que o alvará de construção fixará o período para a execução das obras que trata essa lei, considerando interesse público e critérios como zoneamento, proximidade com imóveis residenciais, níveis de emissão sonora por máquinas e aparelhos utilizados em construção civil, movimento de máquinas e materiais de construção. Enfim, ele estabelece horários de execução de obras de acordo com a área, enfim, e o próprio teor da obra. Deputado Chico Leite, com a palavra.
Bom, presidente Érico Cocai, meus cumprimentos, minhas homenagens pela ideia, pela execução. O colega deputado Raad, meu candidato a corregedor da casa, quero cumprimentar também a senhora administradora, a doutora Estela Maria Otton de Lima, o diretor-geral da Agência de Fiscalização, doutor Georgiano Trigueiro Fernandes, o senhor presidente do IBRAM, doutor Gustavo Souto Maior, o secretário de Estado da Ordem Pública e Social do Federal, o coronel Djalma Lins Silva Filho, não está? Bom, a presidente do Conselho, presidenta do Conselho Comunitário da Sul, Eliette Bastos, representando o Conselho Comunitário do Sudoeste, Elber Barbosa, o vice-presidente do Conselho Comunitário da ASA-SUL, Arthur Benevites, sempre presente aqui no debate. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Em realidade, o grande desafio da ótica do administrador, do gestor, é o desenvolvimento sustentável, que se fundamenta na contemporização de direitos e de interesses. Não há um só momento da convivência em sociedade em que nós não tenhamos que sopesar nos moldes das nossas leis, da nossa Constituição, princípios. Há princípios que conflitam e, naturalmente, nos cumpre exatamente trabalhar sobre a contemporização desses direitos e desses princípios. É assim que caminha a inteligência para o desenvolvimento sustentável. A atividade predatória ou a atividade sectária, a prevalência desse ou daquele interesse, a prevalência desse ou daquele direito, ou está em conformidade com o conjunto, obra do Pacto Social. Na verdade, é um grande contrato, nós vamos a Rousseau, mais de 300 anos atrás, ou seremos todos obra da disputa da força apenas. A força já foi do canhão, hoje a força pode ser do dinheiro, mas hoje a força pode ser também da hipocrisia e do oportunismo. Eu, exatamente quando ingressei na vida pública parlamentar, já vindo do Ministério Público, eu tenho 22 anos, já promovido procurador de justiça, concursado e o mesmo tempo de cátedra, de sala de aula de direito penal, especialmente de direito penal econômico, quer dizer, de combate aos criminosos ricos, não aos criminosos pobres, foi sempre procurando contemporizar direitos e interesses para seguir o caminho da humildade e da satisfação da sociedade. Com base nisso, apresentei em 12 de maio, agora, o PL 1569/2010, que propõe a disciplina do horário de execução de obras em todo o Distrito Federal. Mantive a cautela, preciso dizer, de preservar a discricionariedade de administradores e administradoras regionais. Não posso dispor sobre o que é a atribuição deles ou delas. E respectivos diretores e diretoras de licenciamento, para definir o horário de execução de obras, de acordo com o interesse coletivo, o desenvolvimento econômico e a preservação do direito de vizinhança, do sossego e da ordem urbanística. Entretanto, é preciso reconhecer o apelo da sociedade, por vezes afrontada em seus lares por ruídos provocados pela execução de obras, circulação de veículos pesados e transporte de materiais que, em muitos casos, causam grandes transtornos, conflito entre moradores e até mesmo ocorrências policiais. Tivemos alguns exemplos em Águas Claras. Não nos parece razoável que as obras de construção civil em zona residencial e em imóveis de habitação coletiva sejam executadas livremente, sem a definição de horários razoáveis para ambas as partes. De um lado, construtores, de outro, moradores. É a contemporização de direitos e de interesses. Assim sendo, propomos o horário entre 7 e 19 horas durante os chamados dias úteis, que, em regra, coincidem com os horários de deslocamento das famílias para o trabalho e demais compromissos cotidianos. Aos sábados, propomos o horário de 7 às 14 horas, tendo em vista que grande parte de trabalhadores e trabalhadoras, segundo dados da ocupação da mão de obra, servidores públicos, empregados públicos, funcionários de empresas terceirizadas, etc., estão em suas residências, usufruindo do descanso semanal, assim como todo o conjunto de estudantes de nossa cidade. Sobretudo em um momento, presidente, em que o setor da construção civil encontra-se em forte expansão no DF, com atividades em desenvolvimento nas regiões administrativas, especialmente de Brasília, Guará, Águas Claras, São Sebastião, Samambaia, Ceilândia, entre outras. A definição de horários de execução de obras sujeitas a licenças previstas no Código de Edificações, sobretudo em residência, em zona residencial, parece-nos de importância fundamental. É, de um lado, o setor produtivo, de outro, o direito de vizinhança. A contemporização de direitos é fundamental. certo momento, a corte alemã, permitam-me, lá pelo início do século XX, proibiu a construção de ferrovias na Alemanha, sob o argumento de que Dr. Gustavo morria muita gente, seja na construção das ferrovias, sejam com os acidentes ou incidentes. Aquilo espalhou-se rapidamente na Europa, porque a corte alemã, como sempre teve variável normativa, diferentemente da nossa, que tem, mas em raros casos, também, digamos, influenciava a decisão de outras cortes europeias. E aquilo fez com que houvesse um movimento enorme de comunicadores, de economistas, de gestores europeus, de uma maneira geral, argumentando que acabasse ia com a comunicação. Os europeus foram mais inteligentes que nós, eles preferiram as ferrovias, todos sabemos, que são mais baratas e mais coletivas. Nós preferimos as rodovias e ainda aplaudimos quem o fez, que é o mais grave, né? Muito mais caras e muito mais individuais. Mas, veja bem, na ocasião, para Vossa Excelência ter uma ideia, Henrique Guibernati Ordeig, no Plano do Direito Penal, Direito Penal Econômico, escreveu um artigo, 1949, fim de metade do século XX, discutindo a matéria, dizendo que há riscos, mas há riscos proibidos e há riscos permitidos. E dentro da seara dos riscos permitidos, é preciso correr riscos. Ele nos estava dando uma aula, quantos anos depois, para que compreendêssemos a contemporização de direitos e interesses. Não havia ferrovia, não havia morte em razão dela, mas não havia comunicação, não havia relação econômica, não havia transporte de mercadoria, não havia nada. Pois bem, nós não queremos impedir a proliferação das construções, dos empregos, as moradias, etc. Mas queremos que seja contemporizada com outros direitos e interesses da vizinhança, da ordem urbanística, né, da poluição de uma maneira geral, enfim, da qualidade de vida daqueles que habitam. Tomar um lado apenas ou outro é, para além de qualquer eufemismo, burrice. Bom, desse modo, restabelecemos a tranquilidade das famílias em seus horários de repouso e pacificamos a relação entre construtores, empreendedores e moradores vizinhos. Estimamos que assim se faça. Evitamos, sobretudo, os ruídos provocados pela construção civil por máquinas e trabalhadores em zonas residenciais em horários noturnos, aos sábados no período vespertino e aos domingos. Por isso, atendemos a essa demanda divina da sociedade civil e de moradores, sobretudo, já disse, do chamado maior canteiro de obras, que nos tem preocupado muito, que outrora era um sonho, hoje, no dizer dos moradores, é um pesadelo, que é Águas Claras, que contribuíram com informações que embasaram a elaboração da proposta. Recebemos diversos e-mails de moradores que denunciaram a execução de obras em horário noturno e o barulho excessivo provocado por máquinas aos domingos. Trata-se de uma matéria, presidente, de inquestionável interesse coletivo e com forte apelo ambiental. A poluição sonora, sem dúvida, é agravada ainda mais quando convivemos com ela em locais reservados à moradia. Essa é a nossa contribuição, presidente, chamando atenção, se vós permitis, para a tese da satisfação fundada no caminho da contemporização de direitos e interesses. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Leite. E o deputado, como já foi dito, tem um projeto nessa casa para compatibilizar a execução de obras e o morar com dignidade, com qualidade de vida. Nós também temos um outro projeto sobre o corte de árvores. Corteado não pode se dar sem que a comunidade saiba que vai ser cortado e por que vai ser cortado. E que ela tenha as explicações necessárias. E, aliás, porque faz parte, nós tivemos um bosque de paineiras que foram derrubados na 409, 410 Norte. Foram derrubados. Faz parte do projeto Lúcio Costa. Os bosques fazem parte do projeto de Lúcio Costa. Os bosques. E nós, paineiras que fazem parte dessa cidade, foram derrubadas porque, ao que tudo indica, a construtora que iria construir a quadra de esportes cometeu um erro técnico e destruiu e derrubou as árvores. Então, portanto, nós queremos o traço mágico de volta e para isso é preciso ter muita coragem. Bom, eu vou passar a palavra para o Cleiton por 3 minutos para cada um das pessoas que se inscreveram. E eu passo a palavra para o Cleiton Faria Machado, que é presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília, do Sindobar. Sindobar.
Boa tarde, deputado Hélio Cocai, deputado Rádio, a todos os demais deputados aqui presentes, em nome dos mesmos, eu cumprimento a todos e todas aqui. Me desculpem se eu errar o nome, mas se não me falha a memória, foi Platão que disse que quanto maior o número de leis, maior o número de infratores. E eu estou começando com isso para, de forma veemente, pedir a esta casa muita atenção naquilo que realmente está sendo proposto e aprovado aqui dentro, para que depois a gente não tenha que fazer audiências como esta. Por exemplo, acaba de ser aprovado aqui por 16 deputados a liberação de todo e qualquer tipo de regulamentação de utilização, de venda, de comercialização de quiosque, isopor, sorvete, suco, tudo que vocês pensarem de consumo pode ser agora, já está aprovada a lei, em eventos. O que que isso significa? Na realidade, no primeiro momento, pode parecer que está fora do tema, poluição. Não. Mas não tem o carrinho, a pessoa não vai ter que trazer para desmontar, montar, é mesa, não sei o quê, além da responsabilidade da questão da saúde pública. Porque, infelizmente, a questão da alimentação em rua não tem nenhum compromisso com a saúde de ninguém. E pior, já aconteceu. O cidadão almoça num restaurante devidamente instalado, registrado, conhecido, e de noite como um cachorro quente. Ele passou mal. Quem fez mal para ele? Óbvio que foi o restaurante. Aquela carrocinha de cachorro quente, ele não acha mais. Principalmente sobre a mídia. Esse é um ponto, já está aprovado. Nós, no nosso setor, e como cidadão, como morador de Brasília, achamos um verdadeiro absurdo, no momento onde se quer regularizar a cidade, inclusive prevendo a Copa do Mundo. Esse é um ponto. O outro, o PL 1553, bom, esse primeiro projeto é do deputado Paulo Tadeu. O segundo, do deputado Batista da Cooperativa, e depois eles poderão assistir isso aqui e ver, infelizmente estou falando na ausência deles, mas eles poderão rever. O PL 1553, proposto pelo deputado Batista, no seu artigo 3º, diz o seguinte: fica, através da regulamentação dessa lei, autorizada a comercialização de produtos alimentícios, doce, bolo, bombom, bala, sanduíche, refresco, suco, café, sorvete ou assemelhados. Esse assemelhado, claro, que abre para tudo, né? Ou assemelhados. Onde isso? Em todo e qualquer ponto de ônibus, que, obviamente, a administração, o poder público, autorizar. Aí eu pergunto ao presidente, a presidente da comunidade, ao Arthur, a todos aqui presentes. Isso também não vai gerar uma poluição sonora nos blocos, nas casas da Asa Sul? É projeto daqui, tá sendo proposto para ser aprovado aqui na casa. E aí, no seu parágrafo único, diz o seguinte: eu não consigo entender esse texto. Fica vedado todo e qualquer tipo de produto que gere, que proporcione risco à vida, perigo à saúde pública, que possam causar inconveniência à comunidade. Ou seja, lá em cima pode vender tudo, bala, sanduíche, refresco, tudo e tal. E lá embaixo diz que qualquer coisa que corra risco à vida, ou perigo à saúde pública, ou inconveniência à comunidade, não pode. Então, o que pode nessa lei?
Eu, sinceramente, não sou deputado nem advogado, não consigo entender. Mas, se aprovado for, nós, com certeza, teremos que fazer N audiências depois para tratar desse assunto. Bom, eu quero, no sentido só de corroborar com o Arthur, dizer alguns outros itens que talvez tenha passado despercebido pelo Arthur. Por exemplo, quando se fala em estacionamento nas quadras por conta de restaurante e bar e do comércio como um todo, obviamente, o nosso segmento, eu canso de dizer isso e vou repetir, nosso segmento, ninguém almoça 8 horas da manhã, vai almoçar de 11 e meia às 3, e isso vai sim dar congestionamento, não tem jeito. Ok, de noite é a mesma coisa. Agora, eu desafio qualquer um dos senhores que aqui estão, escolha a quadra. E vamos lá, domingo, 8 horas da manhã, para ver onde os moradores daquela quadra estão com seus carros estacionados. Qualquer uma quadra, escolha. Tem bar aberto 8 da manhã? Tem restaurante aberto 8 horas da manhã? Então, o problema não é o restaurante. Nós fazemos parte dele. Nós temos que mudar o foco dessa história. Essa prosa está errada. Com referência... Com referência a barulho. Fogos do GDF, inauguração de obras, antes das 7 da manhã e depois das 10 da noite, no Noroeste, por exemplo, aconteceu isso. Às 23 horas, agora, semana passada, aconteceu uma avalanche de fogos na Funarte. O lixeiro, a deputada Érica colocou os decibéis, se não me engano, 110, todos os dias, 2 horas da manhã, o lixo passa. No Mercury, no McDonald's, acorda todos os turistas que ali estão hospedados. Eles não reclamam porque fica um dia, vai embora. E, curiosamente, Brasília quer fazer, no seu destino, 65 destinos proposto pelo Ministério do Turismo, fazer com que o turista fique em Brasília mais de um dia. Ele não pode ir para o bar, porque o bar tem que fechar 10 horas, 11 horas, meia-noite. Né? Aí ele tem que ir para o hotel. Aí no hotel não pode dormir, porque o lixeiro passa, faz barulho e ele acorda. Né? Bom, com referência a barulho ainda. As festas do estádio, todas que acontecem ali, já pediu ao Alfredo Gastal, inclusive, a Seduma, todas as festas que acontecem durante a esplanada ali no gramado, na torre, ou seja, onde é então que pode fazer festa em Brasília, para não incomodar as pessoas na questão da poluição? Né? Então, para concluir, eu acho o seguinte, nós já conversamos muito sobre isso, tem só 20 anos que a gente trata desse assunto, de alvará, de tudo isso. É uma coisa certa, não adianta, enquanto não criar solução de espaço físico para... Brasília não é setorizada? O setor nosso é setor de versões sul e norte. O mercado imobiliário se apoderou e não tem lá nada que possa instalar uma boate, um restaurante e tal. Então tem que criar. Do contrário, nós vamos morrer e vai vir outra Câmara Legislativa, vir outros moradores e esse problema vai eternizar. Porque é preciso arrumar espaço físico. Para finalizar, no Sudoeste, por exemplo, o que está acontecendo lá? Os prédios são construídos, né? O erro realmente se repetiu, porque é comércio local e atrás tem residência. No Sudoeste tem o comércio, em cima a sala é comercial. A construtora constrói como comercial, mas vende para residência. Às 6 horas da tarde, o cidadão chega do trabalho, quer sossego numa sala comercial em cima do restaurante, e quer que feche o restaurante. Então, não adianta. Vai continuar mutando, vai continuar vindo gente de fora, abrindo restaurante, sai daqui, vai para ali, vai para acolá. Não resolve. Se não houver um olhar diferenciado do Poder Público do Distrito Federal para criar áreas para o setor, já que Brasília é setorizada, vamos fazer N audiências dessa. Obrigado.
Obrigada pela participação. 8 horas da manhã no domingo, os carros devem estar muito longe de casa, porque sábado à noite os bares estavam cheios e tomaram os estacionamentos. Então, eu vou lhe mandar depois um levantamento que nós fizemos de algumas quadras, para a gente poder dialogar e tentar salvar a tranquilidade dos moradores. Eu queria justificar a ausência da... doutora Eliette, que ela tem uma reunião no Instituto Histórico e Geográfico. Instituto Histórico e Geográfico, DF, precisa ir até lá, porque estão preparando um documento para entregar ao governador do Distrito Federal sobre o VLT e sobre o plano de preservação. E que ele vai fazer essa discussão com o Instituto Histórico e Geográfico. Nós temos mais o representante, nós temos para representar o Conselho Comunitário, o Arthur, que ficaria aqui até o final. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Frederico Frosculo Barreto, que é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. E, em seguida, para a Bruna Pinheiro, que é diretora de Planejamento da AGFIS, por 3 minutos.
Boa tarde a todos, a deputada, pois não, e aos demais membros da mesa. Eu sou o professor Frederico Flósculo Barreto, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, e estou aqui representando o programa de assessoramento técnico a iniciativas da comunidade, que é um programa de extensão permanente da UNB e que tem dado assistência a a Associação de Comunidades da Asa Sul, né, ao conjunto das prefeituras comunitárias, e também da Asa Norte e a outras associações que nos procuram para fazer aquilo que a gente chama de advocacia urbana, defesa dos interesses da comunidade à luz da ciência do urbanismo, da ciência ambiental. Essa questão que se levanta hoje, própria, acerca da poluição sonora, ela envolve vários outros aspectos, dimensões ambientais fundamentais, e nós devemos estar atentos, cidadãos e Câmara Legislativa, àquilo que se apresenta aqui como o critério da comunidade. A área de ciência que eu represento, que diz respeito ao desenvolvimento urbano e ao desenvolvimento humano, elas, em conjunto, asseguram que a comunidade ela tem algumas condições fundamentais para a sua saúde e para ela atingir seus objetivos em termos de desenvolvimento. A gente tem que ter como projeto de cidade o desenvolvimento de nossa comunidade. A questão da poluição sonora, ela perpassa a questão da qualidade de vida e ela é sintoma de uma série de fatos relacionados à nossa educação e à própria organização de governo que deve nos representar. Uma das coisas que nós vemos comuns no problema da advocacia urbana do Distrito Federal é o modo como, em Brasília, ainda existe uma inversão inaceitável quanto às prioridades sobre o que é demanda comunitária e prioridade de governo. Impressiona isso. Nós temos um problema grave. A comunidade, do ponto de vista da legislação, é desempoderada. A singela questão da poluição sonora coloca em xeque muita coisa. Numa das pontas, a crise de fiscalização. Aqui, fiscais depuseram, é inaceitável que você tenha uma fiscalização despedaçada no Distrito Federal. E uma comunidade desempoderada, que não tenha prioridade dentre os agentes públicos e dentre os agentes privados na conclamação dessa fiscalização pela manutenção da ordem pública. O que se trata aqui é de respeito à lei orgânica do Distrito Federal. A questão da poluição sonora diz respeito à prevalência do interesse público sobre o interesse privado. A poluição é produzida privadamente, ela tem que ser defendida publicamente. Uma das coisas que eu acho espantosa também nessa advocacia é, por exemplo, é ver o IBRAM, o órgão presidido pelo Gustavo Sotomayor, colega professor da UNB, ainda hoje sem seus quadros. É uma pergunta de mérito que atravessa o governo inteiro. O governo tem exércitos de servidores. O governo contrata todo ano dezenas de milhões de pessoas, a maioria sem concurso público. Como é que o IBRAM não consegue ter uma estrutura extraordinariamente forte de fiscalização e colocar nas mãos desse excelente Gustavo Sotomayor um IBRAM que poderia dar exemplo ao Brasil? Brasília deveria ser isso. Deveria ser exemplo de fiscalização ambiental, de modelo de ação ambiental, como não há no país. Isso devia ser Brasília. E nós vimos um IBRAM com 2 fiscais para cuidar da questão do ambiente, da poluição sonora, uma questão fundamental para a saúde da comunidade e para a paz da comunidade. Então, são questões que eu, como arquiteto urbanista, professor da nossa universidade, coloco como gravíssimas. O governo do Distrito Federal tem invertido prioridades. A prioridade do governo tem que ser a comunidade. O governo está a serviço da comunidade. E a gente não tem visto isso. E parabenizo a Câmara pela oportunidade de colocar uma questão filosófica fundamental, que diz respeito ao papel do governo
E é o seu maior privilégio, que é o de fiscalizar o direito em defesa do interesse público. Obrigado.
Obrigada, professor. Será a palavra para a Bruna Pinheiro, diretora de planejamento da GIFIS. E, em seguida, para Odila Massana Senise, que é prefeita da SQS 206. Prefeita atuante.
Boa tarde. Enquanto estava ouvindo, né, tudo que foi explanado aqui, eu fiz uma continha rapidinha ali, porque quando a gente fala de falta de estrutura de trabalho, e o Ibram fala que tem dois fiscais, esse número chama atenção, né? Dois fiscais é muito pouco. O senhor falou de 700 demandas de poluição sonoras no ano para dois fiscais. Eu fiz uma conta rapidinha. Nós temos 46.600 demandas para atividades econômicas para 120 fiscais. 700 dividido por 2 dá 350. 46.600 dividido por 120 dá 388. Então, nós na agência temos proporcionalmente menos de dois fiscais. E nós conseguimos, apesar disso, atender 85% das nossas demandas. Nós nunca trabalhamos tanto quanto temos trabalhado nesse último governo. Com relação à fiscalização noturna, que foi colocado que nós não temos fiscalização noturna em final de semana, eu queria esclarecer também que isso não é verdade. 20% do nosso quadro de fiscalização de atividades econômicas trabalha em ações noturnas e no final de semana. O caso do Nana, que foi citado aqui, nós fizemos operação de remoção de mesas e cadeiras, fizemos operação de autuação de ocupação de área pública e foi a AGFIS que solicitou à administração regional a revogação do alvará de funcionamento. E por isso esse alvará, eu fiquei sabendo hoje, está sendo cassado, nós vamos lá fazer a interdição. Já está cassado, eu não tinha o conhecimento disso. Com relação às fotos que o Arthur apresentou aqui, das mesas e cadeiras, também não sei quantos sabem, nós só conseguimos fazer uma semana de operação com relação à Lei 766, que foi aprovada dos puxadinhos. Uma semana nós fizemos dezenas de bares com apreensão de mesas e cadeiras, e aí entrou uma liminar, e por isso nós estamos impedidos. Primeiro, nós estávamos impedidos de derrubar e multar. Continuamos fazendo a operação de apreensão. Em seguida, o desembargador comunicou à agência que nós estávamos arrumando um jeito de burlar a decisão dele, porque estávamos fazendo a apreensão de mesas e cadeiras e nos proibiu, literalmente, de fazer a apreensão de mesas e cadeiras. Então, nós não estamos fazendo ação nos bares da Asa Sul e da Asa Norte por força de liminar. Nos quiosques, a mesma coisa. Existe uma liminar, esse quiosque do Cruzeiro que foi citado. A parte de área pública já foi autuada, mas nós não podemos fazer interdição por força de liminar também. Nós também temos um problema muito sério com relação à polícia e a proposta que foi feita no planejamento estratégico da agência, porque o fiscal, num bar cheio de frequentadores, né, a certa altura, a certa hora da madrugada, você não consegue um fiscal fazer aquele bar ser interditado, fechar as portas sem a presença da polícia. E a polícia tem muitas prioridades. Então, a proposta da agência é que, da mesma maneira que tem um batalhão escolar, um batalhão de trânsito, seja criado um batalhão específico para a fiscalização de cidades, para que esse batalhão e a delegacia também, como tem a delegacia do meio ambiente, esse batalhão e essa delegacia deem apoio à ação fiscal que acontece e à comunidade também. No caso específico do posto de gasolina, se isso existisse, aquele batalhão com certeza teria dado o apoio necessário, porque a função dele seria especificamente aquela. E é isso. Muito obrigada.
Obrigada, Bruna. Eu chamo a nossa prefeita da 206 Sul, prefeita atuante, a Odila Massana Senise.
Dois minutinhos. Boa tarde a todos. A exposição feita pelo amigo Arthur, excelente. Fiquei surpresa com a 206, que é a minha quadra, tão suja de repente, que nunca, o SLU às vezes é muito omisso o que me leva a reclamar o serviço por várias e várias vezes. Mas o que está me preocupando, e preocupando os moradores da 206 Sul, é a invasão da quadra poliesportiva pelos moradores de rua, com o tráfico e uso de drogas, assaltos e enorme sujeira que eles fazem na quadra. Eu mesma fui assaltada outro dia. Gostaria, pelo menos, de um policiamento naquela área, que é solitária à noite, e atrás do Bloco G já não se pode transitar normalmente. Agora mesmo eles estão lá, acampados, fumando não cachimbo da paz. Com certeza. Obrigada.
Obrigada, Dutila. Bonoso, com certeza. Permito, claro, as inscrições estão encerradas, mas a gente permite, doutor Ricardo Pires, que possa fazer uso da palavra por 3 minutos.
Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente elogiar a Câmara Legislativa por essa iniciativa de trazer para cá, para esse plenário, as questões que dizem respeito ao dia a dia da população, não só de Brasília, mas da Ceilândia, de Taguatinga, enfim, porque essa questão transcende o plano piloto e atinge, logicamente, todos os moradores do Distrito Federal. Agradecer à deputada pela sua magnanimidade, pelo seu espírito democrático, de abrir, apesar do fechamento das inscrições, esse espaço para a gente. Muito obrigado. Bem, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do barulho. Barulho realmente é uma questão central. Se vocês me permitirem, eu queria só dizer que eu fui em uma viagem, eu estive em Miami, num lugar chamado South Beach, e lá eu me hospedei no hotel Colony, e disseram que era tranquilo, fica ali na praia, South Beach. Um hotel antigo, já saiu alguns filmes por aí, mas a diária é barata. Aí, tinha uma quantidade de bar embaixo, aquela movimentação toda, eu fiquei preocupado. Fui conversar com o gerente e falar, eu gostaria de mudar para um quarto do fundo, por causa do bar aqui e tal. Ele, não, senhor, às 11 horas está fechado. Eu fiquei assustado. Miami é uma cidade de turismo. South Beach é um lugar dos mais procurados por turista. Tem a praia, o comércio, a localização. Eu não podia imaginar que um local de turismo, famoso no mundo inteiro, pudesse fechar os bares às 11 horas da noite. Às 11 horas eu desci. Curiosidade, será que vai fechar? E estava fechado. Quer dizer, então, em meu lugar, eu acho que turismo necessariamente não exige bar até 5 horas da manhã funcionando. Em meu lugar. Quer dizer, é um conceito que eu queria dizer. E Miami me disse isso, Paris também me fez isso. Fiz recentemente uma viagem agora a Paris, e as coisas fecham à meia-noite, 11 horas. E Paris é a cidade que mais atrai turista do mundo inteiro. Vive disso. Então, em primeiro lugar, é uma questão que a gente precisa colocar de ordem filosófica e trazer a verdade à tona. Porque as coisas ficam mascaradas, mistificadas, né? E, de repente, a gente confunde turismo com bêbado, que fica fazendo confusão até 5 horas da manhã. Necessariamente, turista não pode ser confundido com bêbado. Vamos respeitar os turistas. Segundo lugar, não é verdade que os bares fecham às 10 horas. Por meio de um acordo, uma reunião que foi feita, patrocinada pelo governador anterior, lá dentro do Buritinga, ficou acertado que os bares fecham durante a semana a 1 hora da manhã, e aos fins de semana às 2 horas. E acaba avançando um pouco mais, porque os clientes que estão ali não podem sair. Quer dizer, então não é, os bares funcionam aqui legalmente, foi duas ordens de serviço que eu assinei, no dia 16 de janeiro do ano de 2008, a ordem de serviço número 2 e número 4, que, então, nos fins de semana, às 2 horas, e durante a semana, 1 hora da manhã. E foi um grande avanço, e houve um ganho de qualidade, inegavelmente. Não que todo mundo tenha ficado satisfeito, não ficou, mas é inegável que deixou um limite, né? E quando tem regras definidas, já houve um avanço. É melhor do que não ter regras. Afinal, esse estado hobbesiano, né, ele não leva, o Leviatã não leva a lugar nenhum. Mas então, eu queria elogiar a Câmara com relação a isso e dizer que o barulho realmente é uma questão, a poluição sonora, ela é muito séria, do mesmo jeito que é a poluição visual. E nós tivemos a oportunidade, durante o mandato que estivemos lá, de acabar com a grande parte da poluição visual, tiramos o outdoor da cidade, e boa parte da poluição sonora, estabelecendo horário para funcionamento dos bares por meio das ordens de serviço número 2 e número 4. É o ideal? Não é o ideal. Mas houve realmente um grande avanço e as pessoas aprenderam a sentar à mesa e chegar a um acordo e avançar nessa, com relação a essa questão. Agora, muita coisa mais tem que ser avançada. Eu queria apenas fazer uma observação. Por que nós temos esses problemas aqui? Esse problema é relacionado também com o excesso de acidentes de trânsito que nós temos. Porque quando a gente vai a Paris ou a Madrid, em Madrid, por exemplo, o metrô fecha à meia-noite. Em Paris, à 1 hora da manhã. Então, como 90% das pessoas andam de metrô, a partir desse horário não tem mais gente na rua. E os bares podem fechar sem maior problema. Por quê? Porque todo mundo anda de metrô e o metrô fecha e todo mundo vai embora para casa. Como aqui não temos transporte público, eu estou chamando a atenção porque nós só vamos resolver isso a partir do momento que tivermos transporte público de qualidade e que as pessoas se habituarem a aprenderem a usar o transporte público. Com isso, as pessoas vão embora para casa e não tem por que razão o estabelecimento ficar aberto, porque ficaria entregue às moscas. Então, essa questão de ter cliente até 3, 4 horas da manhã está muito relacionada com o transporte individual, com o egoísmo e com a irresponsabilidade que muitas vezes leva a esse tipo de transporte. As pessoas não têm hora, são dono do seu nariz, elas fazem o seu transporte e fazem a sua hora. E com isso, então, muito obrigado. Com isso, então, a falta do transporte nos conduz a muito essa dificuldade e conduz também a acidentes. Pessoas dirigindo, o transporte individual de manhã após ter bebido, a quantidade de mortes que nós temos é muito alta. Um transporte coletivo seguramente seria a maior solução para esse problema da poluição sonora nas madrugadas de Brasília. Muito obrigado e mais uma vez parabéns à Câmara Legislativa.
Bom, eu vou, infelizmente não vou poder ficar até o final dessa comissão geral, que já está se encaminhando. Não, obrigada. Mas eu gostaria de levantar algumas questões, vou passar a presidência da Comissão Geral para o deputado Rádio, que também é autor desta Comissão Geral, por um dos incentivadores, que aliás foi quem sugeriu em um primeiro momento, em plenário, que nós pudéssemos fazer essa discussão. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro que nós precisamos de Estado. E precisamos de Estado, tanto do ponto de vista do planejamento urbano, e do ponto de vista da fiscalização, porque nós tivemos muitas vezes a omissão do Estado para, com o projeto urbanístico da cidade. Eu não estou falando só da área tombada, eu falo também das cidades em geral, que tem um planejamento urbano que precisa ser respeitado e que tem que ter como centro, aí tem razão o nosso professor da UNB, tem que ter como centro a pessoa. A pessoa é o centro. Se planeja uma cidade pensando na pessoa. E tem que se considerar que nós somos seres gregários e faltantes. Então, portanto, nós somos seres faltantes, seres humanos, nós só nos sentimos completos quando pertencemos a algo além de nós mesmos. A cidade é isso, a vida em comunidade nos faz humanos, nos estabelece um reconhecimento humano. Então, por isso, é preciso que nós tenhamos a lógica de uma cidade centrada em uma comunidade. Ela é maior do que os interesses específicos. Muitas vezes é importante você conciliar interesses, sem nenhuma dúvida, desde que legítimos. Entretanto, muitas vezes é preciso priorizar interesse. E se há que se priorizar, o interesse da comunidade. Não tem como você ter o que nós vimos na 403 Sul, ou em tantas quadras do Distrito Federal. Há um grande bar e um grande restaurante, porque o comércio local não foi feito para isso. Não foi feito para isso, para estabelecimentos de grande porte. E nós temos vários estabelecimentos de grande porte ali. Então, esse é um aspecto. O Estado envolve planejamento urbano e vai envolver a fiscalização. A fiscalização das leis e a fiscalização com a lógica centrada na pessoa. Ele tem sido falho no planejamento urbano e tem sido falho na fiscalização. Não pela qualidade dos nossos profissionais, mas pelo desaparelhamento do Estado. Nós temos um Estado desaparelhado. O IBRAM com dois fiscais, eu não vou fazer aqui a disputa de quanto se trabalha, mas é absolutamente insuficiente. A GEFIS é desaparelhada, a administração é desaparelhada e o IBRAM é desaparelhado. Então, os órgãos do Estado que poderiam resgatar e fiscalizar, eles estão desaparelhados, sem condições de efetivá-lo. Aqui foi dito que a GFIS funciona durante o final de semana. Eu não conheço fiscalização de obras no final de semana, pelo menos no plano piloto. E eu não sei, e aqui a Eliette até sugere isso também, quais são os telefones que você pode recorrer à GFIS no final de semana. Não sei. Quais são? Se liga para o 156, ele tem uma inoperância grande. E às vezes é 15, 30 dias para que ele possa dar uma resposta para o problema que aflige e angustia de imediato. Senão não se ligaria para o 156. Então eu sugiro, deputado Rádio, que nós possamos, nós estamos em fase de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vai ter que ser aprovada neste mês de junho. Então, sugiro que nós possamos assegurar o concurso público para todas as instituições, o aumento do número de fiscais, que nós possamos trabalhar no aparelhamento, porque aí não é só do ponto de vista da composição de pessoas, de termos profissionais para trabalhar. Mas aqui foi dito pelo representante do IBRAM, pelo Gustavo Souto Paiol, que a aparelhagem ela é defasada também. Né? Então, que nós possamos aparelhar. Eu acho que nós temos que fazer um projeto de indicação, nós não temos poder para isso, mas para a criação do batalhão, eu acho que é uma boa ideia para que você possa ter uma força auxiliar, para que você possa efetivamente fazer cumprir a função da fiscalização. De forma imediata. Então, portanto, eu sugeriria que nós vamos tirar uma conclusão dessa comissão geral e que nós pudéssemos estar sugerindo o aparelhamento dos órgãos que aqui estão, o concurso para fiscais, que nós possamos estar trabalhando no projeto de lei para autorização prévia. A gente tem poder para isso, viu, Gustavo? Nós temos poder para autorização prévia, me parece que isso até já é previsto, para eventos que você tenha uma autorização prévia. Né? O problema é que você não tem condições de fiscalizar. Mas, então, eu sugeriria que nós tivéssemos o aparelhamento para o funcionamento pleno no final de semana, ou um funcionamento adequado no final de semana, porque não existe. A rever a legislação para que nós tenhamos ação mais imediata. Isso não significa romper o bom senso, porque muitas vezes você pode esperar 30 dias, pode esperar 15 dias, mas é preciso que haja um poder discricionário que não recaia no abuso, para que você possa agir imediatamente de acordo com a situação. Eu acho que a gente deveria buscar rever essa legislação realmente com a preocupação de não cair no abuso, não resvalar para o abuso, mas que você pudesse ter a possibilidade de ter uma intervenção imediata, porque senão são 15 dias, 30 dias de angústia e de sofrimento. 30 dias, isso. Então, portanto, para tentar sintetizar, é que nós tirássemos dessa comissão geral a proposta para ser encaminhada ao governo, à Secretaria de Planejamento, para o concurso de servidores, sugerindo o aparelhamento. Era importante que os órgãos pudessem estar pontuando, especificando isso de forma mais a miúde, que nós pudéssemos estar trabalhando no estudo da legislação para possibilitar uma ação mais imediata e que nós pudéssemos estar construindo a força-tarefa. Uma força-tarefa, para que você pudesse fazer uma ação mais imediata. Obviamente que isso também vai recair nos mesmos problemas que aqui foram pontuados. Bom, enfim, com essas sugestões, eu peço licença para me retirar, que eu tenho uma outra atividade que já começou às 17 horas. Passo a presidência desta comissão geral para o deputado Rádio, para que ele possa dar continuidade aos trabalhos, considerando que o deputado Rádio foi um dos grandes entusiastas desta comissão geral. Mas eu encerro dizendo que a maior conclusão que a gente tira daqui é a ausência do Estado. Não é? Até porque, se você tem a fiscalização, ela é pedagógica também. Do ponto de vista da postura do cidadão, ela ajuda a mudar a postura do cidadão. Ela tem um caráter também pedagógico. Do ponto de vista da fiscalização, do ponto de vista do planejamento e do ponto de vista do compromisso, particularmente na área tombada, com isso que Lúcio Costa disse, que Brasília não era um avião, que Brasília era uma borboleta. Eu acho que ele tem razão. Transformada como foi, fruto de transformação, do barro vermelho na capital da República, dita da esperança, com a leveza da borboleta, com a beleza da borboleta. Então, portanto, não podemos permitir que a borboleta continue ferida, porque está ferida. Então, eu me despeço e passo a presidência para o deputado Rádio Masson.
Boa tarde a todos. Eu, antes de mais nada, gostaria de, antes que a deputada saia, parabenizá-la pelo brilhante trabalho e perguntar se algum membro da mesa ainda quer fazer alguma consideração final. Doutor Gustavo. Então, tá, doutor Gustavo, só assim eu pediria assim, uma brevidade, porque eu acho que o tempo está bem avançado e todos nós temos outros compromissos. Tá. Não, fica à vontade.
É rapidamente. Em primeiro lugar, porque eu me esqueci de responder ao doutor Arthur em relação às colocações que ele fez, mostrando empreendimentos com vidros. Doutor Arthur, nenhum daqueles empreendimentos é passível pela nossa legislação de licenciamento ambiental. Nenhum deles. Nem o prédio da Procuradoria-Geral da República, aquele monstro, todo espelhado, que causa mil problemas para os passos, nem aquele prédio é passível de licenciamento ambiental. Infelizmente, nenhum daqueles exemplos que você mostrou exigiu estudo de impacto ambiental ou relatório de impacto de vizinhança. Nenhum deles. Rapidamente aqui, pessoal, eu quero apenas colocar o seguinte, que independentemente da nossa capacidade de fiscalização que nós tenhamos, que obviamente está claro que é diminuta, que é aquém do que a gente necessita, nós temos que trabalhar com essa realidade. Se eu fosse trabalhar... ficar preocupado com a falta de fiscal no IBRAM e não fazer nada, eu já tinha fugido de lá há muito tempo. A gente tem que trabalhar com essa realidade, obviamente tem que tentar melhorar isso, tem que fazer concurso, melhorar a nossa capacidade de fiscalização, tentar educar melhor a nossa sociedade, não é só apenas a ausência de Estado, é falta de educação da sociedade. Se a sociedade fosse educada, 90% desses problemas não ocorreriam. Não tinha gente fazendo barulho de madrugada, nem gente ocupando vaga que não deveria, nem ocupando área verde, nada disso. Então, a gente tem que otimizar. E dá para fazer muita coisa, mesmo com essa capacidade nossa de fiscalização aquém do necessário. Eu repito, se a questão dos alvarás for devidamente equacionada, se as administrações realmente se ocuparem de não dar alvará ou não renovar alvará para aqueles estabelecimentos que não têm isolamento acústico, isso aí vai melhorar tremendamente o problema em toda a nossa cidade. É porque nós pegamos hoje mesmo, nós estamos fechando um bar aqui na Asa Norte, que tem reclamação por conta de poluição sonora, e para nossa surpresa o bar sequer tem alvará para funcionar. Ou seja, isso não é um problema ambiental. Isso aí, obviamente, se a administração... Não estou, obviamente, eu sei que você está um mês lá. Mas, enfim, se houver essa boa vontade por parte das administrações, isso será resolvido, tá certo? O concurso para fiscais é a mesma coisa. Isso não é atribuição do IBRAM. Você, claro, pode fazer. Melhorar o orçamento do IBRAM, que é 0,018% do orçamento do Distrito Federal, obviamente melhorar também a situação de equipamentos lá da GEFIS. Isso tudo pode ser feito rapidamente, você não tem grandes problemas. E colocar à disposição, obviamente isso aqui é muito importante, fazer essa discussão, não é suficiente para a gente resolver o problema, mas a gente pode dar uma série de encaminhamentos aqui, eu me coloco à disposição da Câmara, dos nossos companheiros aqui de governo, para tentar melhorar para a nossa sociedade, cumprindo melhor a nossa atribuição, que é oferecer uma melhor qualidade de vida para toda a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
Parabéns, doutor Gustavo. Eu queria passar, então, agora a palavra também... ao presidente, não, ao senhor Herber Barbosa, que representa o Conselho Comunitário do Sudoeste. Por favor.
Você é muito breve. Depois do que eu ouvi aqui do doutor Georgiano, do doutor Gustavo, da doutora Estela, a gente entende então que a comunidade realmente está julgada à sua própria sorte, visto que não há o que fazer, não é? Gostaria de encaminhar ao senhor deputado Hadi e a todos os parlamentares aqui do Distrito Federal uma especial atenção à questão do VLT, que a nossa colega presidente do Conselho da Asa Sul se deslocou agora para tentar obter mais informações. A questão do VLT é uma caixa preta que ninguém sabe o que acontece, inclusive a própria poluição sonora que esse VLT vai causar, e nós estamos tentando obter informações sobre isso e até então não conseguimos. A gente solicitaria e até imploraria ao Legislativo que forçasse a execução, a feitura de uma audiência pública no sentido de esclarecer à comunidade o que é esse VLT, onde ele vai passar, como vai ser a solução dele, como vai ficar as crianças que transitam ali dos colégios para as quadras da Asa, como vão passar, como é que vai ser isso, que até então todo mundo diz que tem um VLT, tem um retrato bonitinho, mas ninguém sabe o que é isso. Gostaríamos de implorar que a Câmara buscasse uma solução e permitisse que a comunidade conhecesse finalmente o projeto VLT em uma audiência pública. Obrigado.
De nada. Eu, particularmente, pessoalmente, me encarrego de, primeiramente, dar uma resposta ao senhor e tentar agendar essa audiência pública com os demais deputados para que a gente possa, acho que realmente é interessante, tem que a comunidade saber do que vai realmente acontecer. Então, eu queria, nesse momento, também pedir ao Arthur que faça suas considerações finais, mas num espaço pequeno, Arthur, por favor.
Obrigado, deputado. Eu queria só responder aqui aos que me antecederam, né? O doutor Gustavo, eu quero parabenizar o doutor Gustavo pela sua fala, pela coragem que o senhor teve de expor, e parabenizar o seu corpo de fiscais, porque tem atuado. Agora, na sua falação, o senhor esqueceu de citar aquele secretário de governo que tanto lhe importunou com a questão daquele bar, aquele cabaré francês. E dizer que também, doutor Gustavo, não é só a questão de educação da sociedade, não. Sabe por quê? Porque a sociedade, a partir do momento que ela está alcoolizada, ele não sabe mais nem que ele é sociedade. Então, ele já deixou de ser sociedade. Entendeu? Então, isso é um problema muito sério. Eu queria agradecer ao senhor pela sua falação. O senhor Georgiano, a questão, como a deputada já falou, é a questão do 156. O 156, em Brasília, o governador Arruda colocou isso aqui, foi para não funcionar. Não funciona. Não funciona. Me perdoe os gestores, mas não funciona. O 56 é para inglês ver. A questão de poder de polícia, Jorge, eu sei que a fiscalização realmente não tem poder de polícia, mas também ela não tem que ser omissa. Ela não tem que ser omissa, ela tem que ser atuante. E eu queria até responder, inclusive, como a dona Bruna saiu, que inclusive eu sou até amigo do esposo dela, o seu talismã, entendeu? Então eu queria até dizer que ela falou que a liminar, que os bares têm uma liminar, que essa liminar impede a retirada de mesa e cadeira. Eu queria saber qual foi o advogado que deu essa instrução para a GFIS, porque ele desconhece de leis. Porque a liminar, tudo bem, o advogado da associação comercial, ele induziu o desembargador ao erro. Mas a liminar, em momento nenhum, fala em mesas e cadeiras nas calçadas. Então, as mesas e cadeiras na calçada, elas têm que ser retiradas, elas não podem ser colocadas, elas têm que ser retiradas. Não diz, a liminar não fala isso. A outra coisa que eu queria dizer, a doutora Estela, eu quero dizer à senhora que eu conheço muito seu pai, da associação comercial ali tem um auditório, né, na associação comercial, não, na Pecomércio, onde tem um auditório, tem o nome dele, né, e seu irmão, né, pois é, então é seu irmão, é, e trabalhou com a gente na luta para essa casa que hoje existir, entendeu? Para a independência política que nós cobramos em Brasília desde de 82, então dizer que desde aquela época nós estamos lutando. Sei do seu trabalho, agora tem a idade dela, ela já falou dela, tem a idade dela. E a questão comecei a desconhecer a legislação, a senhora me desculpa, não desconhece não. O que falta é o Estado aplicar multa. Porque eu vou dizer para a senhora, vamos fazer eu queria pedir a permissão da senhora para só fazer um comparativo. A senhora é comerciante, eu sou do Estado, vou lhe multar uma vez. Comerciante, está aqui o Cleito, que é um ótimo comerciante, Cleito tem um restaurante dele lá, não perturba ninguém, funciona muito bem, um cozinheiro, um maître, maravilhoso. Cleito, você está de parabéns. Estou na luta com você, Cleito, para a questão dos
dos quiosques. Já falei para você, nós temos divergência em alguns pontos. Eu sei que essas divergências, às vezes, ultrapassam a sua vontade, não é a sua vontade. Você, como um líder, você está de parabéns de frente ao sindicato. A nossa luta não é contra comerciante, não é contra bar. A nossa luta é pelo sossego e que tudo trabalhe em unidade, que a gente possa viver bem com o comércio e o comércio com a comunidade. E o caso da senhora voltando lá, o comerciante não desconhece a legislação, não. Ele conhece a legislação. Agora, a multa, quando aplicada, se eu aplicar a multa na senhora uma vez, a senhora vai querer ser multada de novo? Então, só me desculpe. Então, não é falta de legislação, não. O que falta é a ação do Estado. A questão dos estacionamentos de quadra, por exemplo, eu te convido, como a doutora Estela convidou também, a deputada convidou, desculpa, para você, eu te convido para você ir na minha quadra. Você sabe a quadra, você sabe dos bares que eu tenho lá. Vai lá, a minha quadra realmente tem morador estacionando em cima da grama. Mas você vai ver muitas vagas vazias no sábado, na quinta e domingo pela manhã. Por quê? Porque os usuários do bairro estão tomando conta das vagas dos moradores e o morador tem que estacionar em cima de grama. Então, se você quiser, esse debate é bom para nós, a gente consegue. O professor Frederico já foi, quero parabenizar o professor Frederico pela aula que foi dada aqui nesse local aos membros da mesa e dizer que o Estado ele tem que parar... Porque nós estamos vendo mudar os atores. Os atores mudam no Estado, mas os problemas persistem. Eu quero dizer que esse governo que hoje está é continuidade do anterior. Então, está na hora do Estado agir e parar desse negócio de ficar empurrando um para o outro. Muito obrigado, deputado.
Agora, o doutor Georgiano também gostaria de fazer as suas considerações. Por favor.
Obrigado, deputado Rádio. Arthur, eu só quero colocar duas questões, eu acho que precisa colocar. A questão das mesas e cadeiras, eu tenho aqui em mãos a decisão. O desembargador, no dispositivo dele, ele tratou da remoção de bens móveis e imóveis. Só tem que, na decisão dele, ele estabeleceu que ficava suspensa qualquer providência ou iniciativa de efetuar a demolição total e parcial dos estabelecimentos. E com isso nós iniciamos. Iniciamos as ações de apreensão de mesas e cadeiras e estavam sendo levadas a efeito. Por fim, ele decidiu em outro ponto, que o ato de apreensão de bens móveis constitui tentativa de burlar o cumprimento da decisão judicial. E, ao fim, ele determinou a imediata devolução de todos os bens. Esse caso que você foi colocado já foi questionado, sim, à Procuradoria do Distrito Federal. E a gente está aguardando uma posição do desembargador para saber exatamente o que é que ele quer. Porque ele já está dizendo aqui que nós estamos desrespeitando decisão judicial. Desrespeitando decisão judicial, desculpa repetir, que lá atrás ele mesmo diz que a ação era se tendia a suspender a iniciativa de efetuar demolição total ou parcial do estabelecimento ou aplicação de multa. Ele, na decisão anterior dele, ele não tinha falado nada com relação à questão de apreensão. A partir do momento que foi executada a apreensão, ele estabeleceu que a gente estava tentando burlar a decisão. Decisão judicial se cumpre, né? Até que ela seja revista pelo Tribunal Superior. Então, diante disso, a gente tem sim que aguardar. A gente tem que aguardar uma que ele se pronuncie para dizer qual que é o âmbito e qual que é a questão que ele estabeleceu especificamente diante do caso concreto. Porque, de qualquer forma, daqui a pouco ele vai mandar prender pais e mães de família que são os agentes de fiscalização, que estão ali trabalhando para poder receber o salário pelo concurso que eles fizeram, que ninguém se omitiu de fazer, mas que, por conta da decisão judicial ou do entendimento do juiz, está dizendo que a gente está tentando descumprir a decisão. Eu posso te ajudar nesse caso. Eu acho que nesse caso específico, desculpa, a gente provou que a gente estava disposto a fazer. Mas no momento da execução, chegou lá e houve a sobreveniência de uma forma diferenciada. Eu acho que nesse caso específico não é questão de interpretação, é questão do juiz dizer exatamente o que é que a gente vai poder fazer. E é isso que a gente perguntou para ele. Desculpa, excelência. Então, exatamente o que é que nós podemos fazer? Qual que é a ação que o Estado vai poder desempenhar com relação a esse ponto específico, sendo que a sociedade está lá pedindo? Sendo que a lei estabelece de forma diferenciada tudo isso. É exatamente essa questão que a gente quer que a sociedade entenda. A fiscalização, em momento nenhum, está sendo omissa. Em momento nenhum está deixando de fazer o trabalho dela. Nos dê uma legislação que nós possamos trabalhar para atender as demandas que nós vamos aplicar. Nos dê os meios necessários que nós vamos poder trabalhar para poder agir frente à demanda da sociedade que nós vamos poder trabalhar. Em momento nenhum, os agentes de fiscalização que estão na rua aí, por vezes, apanhando, nunca baixaram a cabeça. Para ninguém. O empresário, seja um empresário poderoso, seja quem for. E é exatamente isso que nós estamos buscando. E aqui eu estou falando, né, o Georgiano, aqui eu estou falando para 950 pais e mães de família que estão sendo atacados, sendo que eles estão procurando desempenhar a função deles da melhor forma possível, com a maior coragem possível, buscando da melhor forma possível. Porém, quando necessita do amparo, nós temos que pedir uma ação, um policiamento com 3 dias de antecedência. Desculpa, aí não dá. Aí fica muito difícil eu pedir para qualquer pessoa colocar a cara para apanhar no meio da rua. É essa ação, é esse o entendimento que nós temos que buscar. Querem o trabalho de qualidade? Querem que seja feito em determinados níveis? Vamos estabelecer os mesmos, vamos estabelecer isso de forma clara. Porque o Gustavo falou que ele sofre pressão. Ele sofre pressão por um número de ações. A fiscalização, ela também, já vou concluir, a fiscalização, ela também sofre pressões todos os dias, de todos os meses que vêm. Então, vamos estabelecer de forma clara aquilo que se quer buscar e aquilo que se quer alcançar. E você vai ver que dos 950 agentes que existem hoje dentro da agência de fiscalização, nenhum vai descer eximido de cumprir o seu dever. É exatamente isso que nós queremos e procuramos alcançar. Deputado, desculpa me alongar e muito obrigado pela oportunidade.
É, Arthur, não, é o normal, vou abrir, mas, por favor, sem... Para que só não se torne uma discussão...
Não, é só porque o senhor Jorge esqueceu de continuar na leitura lá da decisão do juiz, que ele fala o seguinte, que está proibido retirada de mesas e cadeiras no chamado puxadinho. O puxadinho? O cadeira na calçada não é puxadinho, não. Não, calçada não é puxadinho.
É.
Calçada é puxadinho?
É, Arthur, agora vamos. Você já falou aí, Georgiano, acho que está ótimo. É, todo mundo já falou, então deixa eu falar agora um pouquinho. Né? Muito obrigado aí. Eu acho que essa discussão foi feita, foi para isso mesmo. É para que as pessoas colocassem suas ideias, outras questionassem e está aí. Então, gente, eu até recebi aqui também do Cleiton, né? Que diz que a deputada Érica diz que a comercial não é lugar de grandes bares, né? E ele questiona porque onde é esse lugar? Eu também não sei te responder, porque infelizmente a deputada Érica não está aqui, mas eu passo a ela depois. Então eu gostaria, no momento, de fazer também, muito rapidamente, uma explanação do meu ponto de vista. Nós vimos que todos nós temos preocupação com a mesma coisa, né, Arthur? O deputado Chico Leite está tentando aprovar um projeto para diminuir o barulho na área de construção. A AGFIS trabalha, a administração trabalha, todos aqui trabalham. Inclusive, em uma reunião que eu tive com o governador, até tinha a presença também do Cleito do Sindubar, foi colocado essa situação. E o que eu passei é que todos têm razão. E todos temos as obrigações que não damos contas de cumprir. O IBRAM se defende com justa causa, porque não tem o mecanismo necessário para fazer o trabalho que a cidade precisa. A AGFIS da mesma forma, a administração da mesma forma. Então, o que é que nós temos que fazer? Como o Cleito falou, não adianta a gente ficar fazendo um projeto e depois estar aqui fazendo audiência pública para discutir esse mesmo projeto. Naquele dia foi colocado, eu fiz uma indicação, agora... no dia 5 de 4 de 2010, a indicação número 8562 de 2010. Isso é o início de um processo onde eu sugeri que o Poder Executivo criasse uma área para que a gente pudesse resolver esse problema definitivamente, doutor Gustavo. O que seria a ideia? A ideia é que, a partir do momento que a gente criasse um setor gastronômico, um setor de bares e restaurantes, com dignidade, projetado, bem elaborado, com a presença do IBRAM, com a presença da administração, a AGFIS seria depois, no caso, só de aprovação de todo esse projeto, com a presença da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que a partir do momento que for feito isso, for feito numa área boa, porque não adianta você querer tirar um bar, um comércio dentro da nossa capital e levar ele para um lugar ruim que ninguém vai atrás. Mas eu entendo que se a gente tiver uma área boa, a Secretaria de Desenvolvimento, ela der o incentivo do lote para que esse empresário do ramo de bar e restaurante possa fazer a sua construção uma área maior, mais arejada e mais planejada,
Eu acho que pode funcionar. Eu acho que o que nós temos que fazer hoje é tentar tirar os bares e restaurantes, que se entenda bem, que trabalham com música ao vivo, e boates e coisas nesse sentido, que são as que criam o transtorno dessa comunidade. Então, por exemplo, todas as reuniões que eu vou nas quadras com os prefeitos, todas as audiências que eu participo, a reclamação é exatamente a mesma. Todo mundo incomodado com a falta de estacionamento, com o barulho gerado pelos bares. Então, está se criando um caos dentro da nossa cidade. Por exemplo, quem imaginava que a cidade do automóvel, quando criada, fosse realmente esvaziar aquele tanto de loja de carro que tinha aqui na Zanorte? Ninguém botava fé naquele projeto, mas ele aconteceu. Todas as lojas de carro foram retiradas da Zanorte, foram transportadas para um local muito melhor, onde o empresário ganhou e a população também ganhou. Porque todo mundo que fala hoje que quer comprar um veículo usado, ele vai aonde? Ele vai na cidade do automóvel. Do mesmo jeito que, a partir do momento que se cria uma cidade, que se cria um projeto bom, bem projetado, que dê respaldo também aos empresários para que eles possam trabalhar com dignidade, com certeza quem falasse, olha, vou comemorar meu aniversário, vamos para onde? Nós vamos lá para aquele local onde tem várias opções, onde tem vários comércios de variados tipos e que ninguém vai perturbar a gente e nem a gente vai perturbar ninguém. Então, eu acho que isso aí seria um caminho. A gente já deveria, peço também até a colaboração, né, do Sindubar, da Associação Comercial e de todos vocês que têm influência nessa situação. E eu acho que a gente já tem que começar a se preocupar com achar uma solução final. Não adianta ficar fazendo paliativo, não adianta ficar fechando um bar hoje, amanhã ele vai no juiz, pega uma liminar e reabre, aí o morador vai acusar o IBRAM e a GEFIS, sendo que a corda já veio de cima, e não adianta, de forma alguma, deixar um homem que trabalha o dia inteiro chegar na sua casa e não poder descansar de madrugada. Então nós temos que achar isso de uma fórmula definitiva. Então fica aqui também o meu pedido de apoio a todos vocês, a todos que são ligados aos comércios, mas que entenda bem, não é chegar, nós vamos tirar os bares da cidade. Não é esse o projeto, não é essa a proposta. A proposta, Cleiton, que é a Associação Comercial, é que a gente sente, junto com vocês, junto com os moradores, junto com o IBRAM e com todos os órgãos, e começamos a fazer um projeto, nem que ele leve 2, 3 anos para se concretizar, mas um projeto sério que realmente possa um dia resolver o problema no seu definitivo de dentro da nossa cidade. Que realmente nós estamos chegando ao limite que não é mais tolerável e tem que ser feita uma solução. Exatamente. Então, olha, eu queria demais agradecer a presença de todos vocês, pedir a Deus que abençoe e dê muita saúde para que vocês continuem nesse trabalho e dar por encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Dá por encerrada essa comissão geral, desculpa.